Olá, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de Heavy ou Papo. Me deu um branco?
Podcast.
É isso aí. Como é que faz mesmo? Nem sei mais. Não, mentira. Além de mim, apresenta também esta coisa bonita. Não tô falando do co-host, tá? Calma, tu não chegou ainda.
Ah,
É.
tá.
Seu Leandro. Agora
E aí,
sim.
pessoal?
E nosso terceiro e primeiro host do podcast Não Me Critica, senhor Arzacon. Arzacon. E não é senhor, desculpa, de novo.
Próximo passo é tirar o senhor, né? Porque o
É.
nome acertou dessa vez. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do Nome Critica também, quarta-feira, ouvindo a gente. Quem não entendeu, entende quando ouviu o áudio. Eu sou o Thiago Arzacon, estamos aqui para mais um episódio. E eu quero perguntar para o tio Heavy: hoje temos convidados? Porque a gente está numa semana difícil, hein?
A gente teve convidado na segunda
Não.
teve? Não, né?
Foi na
Tudo
segunda
com
não teve nem quatro, os
acho que não
dois
teve nem
faltaram.
programa na segunda.
Não, na segunda.
Teve
Gente,
especial?
eu nem sei mais.
Eu também.
Eu
Não,
também não sei.
na segunda não teve.
Teve nada.
Na
Teve só.
sexta-feira deu problema no Discord da convidada, ela não pôde vir, e na
Oi.
segunda foi o menino que deu o bolo mesmo.
Gente, hoje é sexta?
Hoje é.
É.
Ah,
Tá?
então olha.
Hoje é dia 18 de fevereiro, dia
Não,
da
não.
gravação.
2022. Não,
Dois.
segunda acho que deu.
2022. Estamos no
Na.
Brasil, tá? Você tá em São Paulo, Rev. Eu estou no
Nossa.
Rio de Janeiro.
Tá bom, vou embora, tô sendo melhor.
Leandro tá em Brasília.
Exatamente.
Apesar de tudo,
Tudo
né,
bom.
Leandro?
Apesar de tudo.
Não me pergunta se eu vi o Bolsonaro hoje, por favor.
Nossa. Não me lembro desse trauma. São memórias que eu quero esquecer. Mas, bom, hoje, correspondendo à pergunta do Arzacon, a gente tem duas convidadas. Bom, vocês sabem, tá na thumb, mas. É só pra meter louco aqui.
É só para fazer o mistério.
Que a Lívia e a Letícia do lado do PAN, se vocês quiserem. Ó, eu
Teste,
vou jogar
né?
aqui, vou ver quem é que vai aparecer. Aí vocês dão um oi, vamos lá. Apareceu a Lívia, vai.
Então, eu sou a Lívia do lado do PAN, tá? A Letícia lá do lado do PAN, mas tá convidada, tá, amiga? Não tem problema não. Se quiser colar qualquer dia, a gente já marca collab assim no podcast dos outros.
E a Letícia. Só pra justo.
Gente, esse host,
Não
gente.
faz, gente,
Troca
não
as
faz. A gente
coisas. Pode
vai ter
falar,
que
só
trocar
vez,
as
só vez.
carteirinhas, amiga. É mesmo, meu Deus.
A gente vai ter que trocar com as carteirinhas daqui a pouco.
Dá um oi.
Eu sou a Letícia do Oi. Não é lá do Sapa, nem Sapa Pan, Sala Justa. É Sapa Justa?
Sala
Como é
justa
que
ia ser
manda?
bom, hein? Gostei. Sala justa.
Já chamaram de Sala Justa? Já rolou isso daí?
Sala justa.
Nem sei.
Tá, rapidão, antes de. Ó,
Sala Justa
infelizmente.
não.
Vocês não estão vendo isso no áudio, mas tá essa template cagada. Desculpe-nos de novo. Vocês podem fazer para ajudar a gente a ter um operador de câmera e um estúdio presencial no futuro. Dá like nesse vídeo já. Eu sei que vocês estão ouvindo por áudio. Quem tá ouvindo por áudio, vai lá no YouTube, pesquisa Papo Incerto Podcast. Aí vai lá, clica nesse vídeo. Dá like em todos. Tem bastante, mas dá like. Rapidinho. Se inscreve, ativa o sininho e comenta. Odiei tal coisa, amei tal coisa. Vim
E
pela
assiste
Lívia. É, e assiste.
e
Vim
compartilha.
pela Letícia do Saia Justa.
Só melhora, cara. Inclusive, esqueci de anunciar. Peraí.
Anunciar o quê? Ah, eu nem postei stories, meu Deus do céu, tá tudo
Muita
cagado.
informação. Eu tava tentando aqui.
Oi?
Eu tava tentando, mas eu não sabia que já ia começar. Aí parei
Entendi.
aqui,
Eu
né?
entendi, eu tava
Não,
cantando.
eu tava toda bugada no site roxo lá, esperando começar, você falando, ué. Acontecendo.
Site roxo.
É,
Site roxo.
Eu
é
tava
porque
lá no
na.
sitezinho
A
roxo.
gente não pode mais. É, a gente não brinca mais lá, agora a gente brinca aqui.
Por quê?
Ah, vamos brincar lá
Preta,
também.
conta pra mim.
É que
Da
não.
outra vez era
Gente,
na
ó.
roxinha mesmo.
Quando a gente migrar, tem novidade pra sair, não vou contar ainda, mas logo logo vocês vão saber. Vocês também.
Entendi.
Bom, vocês já sabem que a gente já contou, mas eu tô falando vocês que estão ouvindo.
Não
Isso
conta
aí.
pra eles quem sabe da fofoca, que
Ah,
se
tá.
perguntar pra gente, não sei mentir, não, mano.
Não, fala, mete louco, inventa uma coisa assim, ó, o Arzacon disse que vai sair e nem entrou.
Mas por
Vamos lá.
que, gente?
Tá te matando. Acabaram de anunciar sua demissão ao vivo,
Eu não
se
entendi.
apresentou. Ninguém, sei que você não estava esperando por isso, mas
Leandro disse
olha,
que vai se juntar com o Arzacon e vai me deixar. Fala isso.
no final do papo vai chegar um e-mail aí na sua caixa de spam, provavelmente.
Eu sabia que as minhas críticas com o presidente ia fazer isso.
Meu Deus. Revelado, o papo incerto é bolsonarista. É, desliga a câmera da Letícia e desliga a câmera da Letícia.
Caindo aqui.
Gente, a minha internet desligou.
Tchau.
Não, brincadeira, gente. É, a gente não é bolsonarista, não. O meu cérebro, a parte do córtex pré-frontal que raciocina, tá funcionando. Bem demais, às vezes. Eu não consigo.
Eu acho interessante você saber o nome da parte do cérebro.
Também acho.
Essa é a parte mais interessante da frase.
É porque psicopata estuda o cérebro, né?
Ih, mas ele tá agressivo
revelou,
hoje.
Revelou, vazou heavy psico.
Vocês viram que o papo já começou bom, né? Antes de continuar...
Olha, aproveita enquanto tá assim, que toda vez que eu tô em algum podcast, lembrando, algum momento vai cair em putaria. Então aproveita enquanto tá santo, vai. Eu acabo chegando nisso, por mais que eu não queira, cara.
Ai, aí eu tô amando isso. Disso.
Eu tento ficar santo, mas em algum momento eu solto uma merda.
É, dedo no cu e gritaria. Não monetizou, não tá monetizando ainda, então se foda.
É. Mas o meu monetiza, se der ruim aqui, der do meu, fodeu.
E não é fodeu no bom sentido.
Oi?
E não é fodeu no bom sentido.
É, acontece. Não, pior que eu já tive algumas lives bloqueadas por isso.
Jesus.
Já recebi o strike bonitinho com um e-mail do SEO do YouTube falando, então... Gente. Tá abusando, amiga.
Gente, ela é famosa, ela recebeu strike, olha.
Não é?
A gente só tem hater.
Nem
gente,
isso
não
gente.
É bom, não, mano. Eles travam suas lives, você não consegue fazer live mais nenhuma até o momento em que eles liberarem lá, se conseguir passar sua justificativa e apagar sua live.
Tá vendo? Fala que tá jogando.
Eu fiquei uns 2 meses sem conseguir gravar nada.
Minecraft com crianças e fica falando besteira.
Você tem que falar em código, igual fazer as músicas dos anos 90 lá, entendeu? Você tem que falar tudo, garrafa, um
quem dera ser um peixe, né?
Eu uso dos anos 70 e uso de código. Uma boa. Obrigada pela dica, vou aderir.
É, a pessoa vai do nada, começa a cantar Quem Vai Querer Minha Periquita, dá nisso.
Nossa, e essa música, hein, gente?
Mano, eu acho que essa menina ela vai tomar uns processinhos aí, hein?
A gente podia ler a letra, né, dessa música. Deve ser.
Essa música fica na cabeça, gente.
Pois é.
Gente, eu tenho uma dúvida.
Ah.
Tenho uma dúvida sobre essa música, porque ela fala que não vai dar periquita pro Luan Santana, porque ele pode não gostar de periquita.
Da periquita. Isso.
Mas ela quer dar para o Pablo Vittar, que tem uma periquita escondida.
Não, você não entendeu. É porque ela quer dar para Pablo, por quê? Para que ela possa ter uma para não esconder mais. Pelo menos foi o que eu entendi, a minha analogia aqui. Fica no ar aí.
Vou até pegar a letra, gente.
Foi um empoderamento, assim. Vai pegando a letra aqui, eu vou dar os dois recados aqui rapidão.
Ela oferecendo lá.
Engraçado foi ela falando do Neymar, porque ele ia cair quando visse a periquita.
Essa parte da letra aí eu não vi, não.
Ela fala do Neymar, cara.
Ela fala.
Fala, pô. Ele vai cair quando vê a periquita, pô.
Nossa, mas essa música aí é tipo um multiverso.
Eu falo até do Bolsonaro, faz muita gente.
Mas falar do Bolsonaro, qualquer um fala.
Qualquer um.
Bolsonaro tá quase cantando aquela música. Fale bem ou fale mal, só fale de mim, sei lá.
Mas fale de mim.
Já não vai monetizar mesmo, porque se foda, eu tô fazendo cover essa merda. Tá, deixa eu dar os recados que eu vou esquecer essa merda. Gente, ó, hoje, unânime. É verdade, olha que lindo! Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da iniciativa LGBT Podcasters.
Aí,
olha que coisa.
Eu não faço, não. Desculpa aí, mas eu não faço, não.
Então, infelizmente, a Lívia não estará mais aqui.
Até o final da live, o Heavy vai conseguir.
Ele vai conseguir acertar.
Ele vai conseguir. Todos aqui
claro que faz, olha, claro que faz. Você é do Vale, então você faz. Pronto, refutado.
Fora... Funciona.
Refutada.
Fora do ar, teve um que escutou Game of Thrones falando do Yara Senhor dos Anéis. Hoje aqui tá
gente,
uma delícia.
Falou Game of
Thrones, é fantasia.
De Senhor dos Anéis.
Gente, eu tô falando, isso é abstinência de sextou, cara. Tá tudo aí no.
Cara, eu acho
na,
que.
Na pauta de rolê,
entendeu? Eu acho que é pior. Acho que eu acho que é abstinência de carnaval, que tá indo pro terceiro ano isso aí, né, cara? Então...
Ah, não tô com abstinência disso, não.
Ah, eu ia pros bloquinhos daqui de Brasília todo ano, cara.
Você não faz parte, mas venha fazer. Tem só. Eu, vários gays, uma outra.
Tá faltando mulher.
Só bicha branca, basicamente, porque parece o bagulho bem cotista, infelizmente.
Tem algum pan na lista?
Não, lá a P é de Pokémon, a pan não entra.
Não, eu já fui expulsa, como assim, velho?
Na verdade, eu nem sei, gente. Tem? Responde aí no comentário, você que é da rede. Eu não sei.
O povo, quando manda cadastrar lá, eles colocam qual letra
que... Você acabou de me criar uma dúvida. Quando vocês fazem a listagem, assim, de podcasters, dos LGBT podcasts, vocês vão colocando, tipo, o nome do podcast, a sexualidade de quem...
Não.
A plot twist.
Quando a pessoa quer entrar... Quando a pessoa... Pra você fazer parte... Quero fazer uma propaganda, né?
Vou fazer o cara crachar.
Podcast.
Vai, a câmera é toda sua.
Você entra no site e cadastra. E lá você fala, tipo, ah... Qual que é a sua letra, sei lá o que, você preenche uma coisa, para aí quando a gente for no site, a pessoa, ah, quero procurar um podcast que é feito por homens gays, aí você procura lésbicas, bis, pans, e aí você consegue achar, né, de acordo com a letra que você quer aqui, mas não necessariamente que é só para essa pessoa, então é que a gente questiona, a pessoa preenche se ela quiser também, né, se ela não se identificar com nenhuma letra, ela não precisa colocar.
Eu tive uma ideia aqui sem querer para um podcast. Ó. Você pode, Levi, você pode entrar. É, já, se você não quiser mudar, se você quiser mudar do canal, você entra como Pancos. Pronto, foi. Pancos. Pancos. Pan com outras pessoas.
Nossa senhora.
Beleza, obrigado pela sugestão.
Se você fizer sucesso e renegar, eu vou te processar e vou cobrar 50 mil.
Cadê o Pix pra você vender, Rev? Cadê o
Pix? Joana, por favor.
O nome do meu canal, velho.
Oi?
Aí depois você.
Pior que fazer um monte de trocadilho com o nome do meu canal. Tipo, já foi. Faz um quadro de culinária chamado Pandarias. Aí
fica. Depois que você fizer, você separar desse povo que você fez cons, você fala separandos. Né? Aí
fala. Separandos.
Meu Deus.
Tchau, gente, foi muito bom participar aqui,
tá? O TC
bater no segundo recorde,
Marcos menor. Castro, Ed Gama, eu esqueci o nome do resto do pessoal, convida a gente pro TC, tá vendo? Vai dar certo.
Exatamente.
Mas só nós três, tá? Que eles não fizeram piada. Mentira.
Ué, cara. Mano, a Letícia falando é uma gostosinha de ouvir. Fala aí, Letícia, puxa assunto pra nós.
Ai, fui fazer uma piada ruim aqui agora.
Não, tudo bem.
Vai, queremos ouvir sua voz.
Não sei, fazer uma pergunta aquelas que entrevistam.
Manda pra nós, gosto de perguntas.
Quais são as top 3 coisas que vocês não entendem?
Matemática. Física.
E química.
Não vale tudo que é oriundo da matemática e alguma coisa, não vale. Você tem que ser uma só.
Coisa que não seja de humanas, eu não entendo.
Eu não sei qual a dificuldade de vocês que não entendem matemática.
Nossa, beleza. Tudo bom?
A dificuldade
bom?
Está em tudo, tá?
Mano.
Você é lograr ritmo, sabe? Não sei até hoje.
Esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai usar na vida, mas tem que saber.
Ah, é tipo fórmula de Bhaskara. Eu nunca vi ninguém usar essa merda pra nada.
O quê?
Fórmula de Bhaskara, gente. Que usa, né?
De Bhaskara eu sei, eu tô falando. Qualquer rolê antes, sei. Eu desassociei rapidamente.
Eu não entendi.
Ela deu uma olhada para 5 telas que estão ali abertas. E...
É, foi bem isso mesmo. Eu abri o WhatsApp aqui porque subiu uma notificação. E eu fiquei. Que? Algoritmo? Que?
Oi?
Ah, mano, eu tenho que ter usado algoritmo por um tempo. Nem sei se foi essa palavra, mas agora vai ser essa palavra. Ótimo, vai ser ela agora. Vamos falar de algoritmo. Gente, o algoritmo é uma merda do YouTube, cara.
Algoritmo, o YouTube me baniu, cara.
Acho
geek. O YouTube me baniu o meu canal, sendo que eu nem tinha canal. Eu tive que criar outro Gmail, porque eu uso o YouTube Premium. Aí ele falou que o meu canal infringiu as regras. Eu falei, que regra, menino? Você não tem nem canal no YouTube. Aí eu mandei lá pra eles. Aí ele falou, não, mas basicamente ele falou o seguinte. Como seu canal foi excluído, não tem como verificar se você infringiu as regras realmente. Então não podemos fazer nada. Eu falei, ah, então beleza, pau no meu
isso cu. Aí.
Fragmentado.
É, eu falei, ah, como assim, cara? Vocês me acusam de uma coisa e deletam.
Como é que consegue ter um canal bloqueado que não existe, velho?
Eu entendi também, eu fiquei com essa mesma dúvida, mas... É, e olha que eu esperei 15 dias pra eles me responderem, eles são uns vagabundos, eles não respondem
não
rápido.
Não tem o... É física, é isso? É um experimento da física quântica? O gato de Schrödinger, tem um canal de Schrödinger. Ele existe, não existe, ele existe não existindo.
É tipo beleza, isso.
Beleza, a gente tava falando sobre ProErd antes. Acho interessante a gente voltar pra esse assunto.
Eu não tenho.
Que faz você falou.
Aí o foda é que eu tive que criar outro Gmail, aí eu perdi o algoritmo do meu YouTube, era mó massa. Só tinha coisa boa aparecendo.
É, verdade, eu também usava.
Eu tive que recriar essa merda agora, tá tudo. Nossa, velho, fiquei muito puto. Mas tá
o YouTube é meio bugado mesmo. Eu tenho uma lista de vídeos que, teoricamente, pessoas roubaram meus direitos autorais, que, na verdade, é um filme do Georges Méliès, que é tipo, um dos primeiros filmes que foram criados. E eu postei em um vídeo, uns 4 anos atrás, que eu tava falando sobre cinema de terror clássico, né? E aí, eu virei o Georges Méliès. Todo dia eu recebo notificação de que alguém publicou um vídeo meu e que eu posso sair processando todo mundo e acabar com a monetização de 500 mil canais. É isso, entendeu?
Se eu fosse você, eu fazia isso só pelo roleplay.
Aí eu perco meu canal, só processada
por todos os canais. Eu acho que você devia monetizar em cima disso.
Sai do túmulo e fala, como é que é, querida?
A thumb do vídeo vai ser, descobri que sou o Georges Méliès.
Aí você vira, você fala que é ele reencarnado. Como é que eles vão provar que não?
Então. Se alguém reclamar, fala, ó, meu centro espírita é tal, você vai lá reclamar com eles, eles me disseram. Aí passam os centros.
Não sei. Falta uma coisa, rapidão.
Tá faltando seus recados aí, Ré.
A Letícia meio que já deu um, mas a gente só não falou o site. Se vocês quiserem entender mais ou aprender mais sobre o Vale ou escutar mais essas loucuras que a gente faz aqui, tem o site, que é lgbtpodcast.com.br. Como ela falou, tem um formulário lá, se você quiser se cadastrar.
Um paniquete aí, vai.
Continua. Colorir a podosfera. Mas, outra coisa, aqui na descrição do vídeo...
É fantasia isso, né?
É assim, ó. Não lembro mais. É um negócio assim.
É, tem isso aqui também.
É. Tipo, tá, ó, o tempo do merchan.
Já me perdi. Meia hora depois que a gente vai falar os recados.
Enquanto a gente tava dançando.
Vai, agora é o segundo recado.
Lembrei. Não, só pra falar que... Só pra terminar. Não me perder.
Isso, vai.
A playlist do Spotify tá aqui na descrição. Eu juro não, né? Na verdade, eu vou aproveitar aqui.
Eu juro,
o negócio eu nem estou acordando.
Gente, a playlist do Spotify tá na descrição, vou jogar aqui no chat pra quem
eu
quiser.
Eu juro.
Tá? Não, tá aqui mesmo, tô zoando não. Mas se vocês quiserem, acho que um dia vai estar em todos os aplicativos de streaming, ultimamente só tá no Spotify, mas um dia vai estar lá. Ou escuta pelo Podlink, não sei. Você que sabe da sua vida.
Quem também quiser comprar no tal do Shopping Info, que tá aqui na descrição, tá o link aqui também.
Isso, ajuda ele. Sensacional, ajuda ele. Porque aí eu tô quase eu falando.
Você quer o canal pra você? Não tô entendendo. O bagulho do meme do Twitter da traição, tô vendo aqui, ó. Várias pessoas vão me trair esse ano. Sinto o cheiro aqui, ó. Tô sentindo.
Tava escrito nas estrelas, eu li no horóscopo, que você ia sair roubando o canal dos outros esse ano.
O negócio não vai ver.
É o objetivo de vida.
Eles vão pegar.
Roubador de canais.
Vai juntar crítica. Oh, nossa, eu quase dei um spoiler aqui. Vai juntar Não Me Critica com Lado Pan, com Sapa Justa e vai virar.
É. Não Me Critica, Saia Justa. Não Critica, Saia Justa.
Sapa Justa.
O sapapã, entendeu? Ia fazer mais sentido, tá ligado? Sapapã. Não, enfiaram uma saia aí que eu não sei de onde surgiu, velho.
Sapapã parece o nome de...
Eu forjou essa saia até agora.
O Revson que inventou a saia justa.
Porque é no programa lá, né? Saia justa.
Exatamente. Sapapã parece... aquele Sentai, sabe? É. Que é tipo Power Rangers e Jiraiya. Super Sentai, gente.
Sozinho de novo, sozinho de novo.
Carteira, ele é um monstro, mano.
Vamos mudar. Que massa. Olha que caneca legal. Olha, aqui você bebe água.
O meu é um galão logo.
Só que minha garrafa só tem 1 litro.
Mas você tinha um copo ainda há pouco, não tinha uma caneca?
Sim, eu tava com uma caneca. Só que eu tava tomando café, o café acabou, eu peguei a garrafa da água. Em vez de deixar a caneca aqui fazer propaganda, que era
café
do canal.
Café 10 horas da noite e dormir, não?
Ai, meu Deus. Mas...
Tem que explicar de novo. Ela... Não, vai,
eu
vai
tinha
lá.
Que tomar café, porque senão eu ia dormir aqui.
Ah, tá. Eu tô quase fazendo isso também.
Eu fui dormir às 6 horas, eu acordei às 8. Foi isso, minha rotina de sono de hoje. E tipo, antes de ontem, eu tava em Brasília. Eu passei 14 horas no ônibus, então...
Tava perdido aqui fazendo o quê, meu?
Puta, é verdade, você é daí, né, velho? A gente perdeu com eu fiquei uns 13 dias aí, velho.
Pois é,
pô. Beleza, porque nós é petista.
Nada é por acaso.
Vamos. Eu tava em qual cidade aqui, em Brasília?
Tava na.
Em Brasília mesmo? Ah, plano piloto, bota fé. É porque tem várias cidades satélites. Massa. Não é lugar bom.
Obrigado por ter me corrigido.
Hã?
É Tokusatsu. É, eu errei o nome do negócio.
Michele!
Oh, hoje não vai ter a pergunta ilustre, porque elas duas já estiveram aqui, mas se vocês quiserem se apresentar pro Critica. Meu Deus, eu ia falar o nome do bagulho novo de novo.
Critica.
Obrigado.
Não acredito que é pro Papo Incerto.
É, porque tem gente do Papo Incerto que tá chegando, que não assistiu o outro. Todo o povo, toda a audiência do Nome Critica que quer conhecer vocês.
As 14 pessoas que assistem o vídeo e as 27 que escutam o áudio do Papo Incerto, entendeu?
É, vou começar. Né? Fala direito esses números. 27 mil, que é o 14 mil. Não entendo isso, gente. Por que que ele não.
Tô sendo humilde, gente. É. Mas. Eu faço sempre.
Agora, tem 3K assistindo, já viu ali? Só tá no início.
Não, tem um jeito melhor de dar gafe. Você vai no sobre do canal, fala sobre as. Ih, mano, não, deixa 27 mil mesmo.
Então, gente, vamos seguir com a.
Eu ia soltar, tipo, todas as visualizações do canal, mas 27 mil tava melhor.
Gente, ela tá ali atenta em todas as telas. Calma aí, sobre do canal, agora deixa eu ver aqui.
Tô. Inclusive, tem que colocar um nomezinho aqui no Heavy Leandro, hein?
É verdade.
Tem que eu colocar que o quê?
Tem que acrescentar um nomezinho aqui no, na
tela. Ai, foi mal, Neve, gente. Leandro. Mas aí, é isso, ó.
A carta de demissão era real.
Arzacon, sou eu.
Eu fico só pensando, onde que ela tá apertando?
Eu também não sei, gente. Eu tô ouvindo o mouse.
Caiu da live. O que ela tá fazendo?
Eu abri o canal pra eu ver o número de visualizações. Que aí já meteu louco de que a quantidade de viewers atuais eram de 10.913. Aí eu voltei na live e fui ler o nome do Arzacon, só que no Discord tá mais fácil de ler. Eu abri o Discord.
Entendi. Vou falar quem.
Mas,
então é isso.
Fala um pouquinho do trabalho de vocês. Quem quer começar?
Vai, Letícia.
Vai, Letícia, fala um pouco do seu trabalho, do seu podcast, não é isso?
Isso. Eu tenho um podcast que se chama Sapa Justa.
Isso. Fique bem claro.
Eu costumo dizer que eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa.
Amei.
Amém.
É o podcast é uma espécie de talk show onde eu fico conversando com várias pessoas lá. E a ideia é ser uma conversa que vem de uma voz de uma mulher lésbica, que sou eu mesma, né, no caso. E vou conversando com várias pessoas, sempre pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Queria mais.
Quer mais?
Geralmente eu costumo fazer um jogo lá, faço um jogo com as pessoas, vou conversando, batendo papo. Lívia já participou lá falando sobre pansexualidade.
Inclusive ela tortura nesse jogo, só queria mencionar.
É, tem um jogo que é muito querido. Todo mundo que eu falo assim, vou participar do Sapo Justo, eles querem participar do Porta dos Desesperades.
Ela me botou entre um bolsominion e uma parente chata, cara. Eu fiquei...
Caraca.
Merda, mano.
Eu faço as pessoas escolherem opções horríveis só pra ficar engraçado.
Eu quero participar disso. Já gostei, adoro essas coisas.
É umas torturas diferenciadas.
É,
no último também que eu fiz, que eu gravei do Tinder, que foi sobre histórias de Tinder, eu fiz as pessoas darem matches em pessoas assim, uma tinha unha de acrigel, a outra fumava vape, então,
caraca.
Foto de casal, só opções horríveis.
Troca de casal é ótimo.
Adorei.
Mas é isso, é um podcast feito pra uma lésbica pra todo mundo ouvir.
Sapa Justa.
O podcast é da hora, a gente segue, já... Não sei se dá pra comentar, não sei como é o negócio.
Comenta aí nas redes sociais.
Joga nos stories e marca todo mundo, entendeu? Que é pra você ir compartilhando.
Obrigada.
Hora de mexer. Já o meu canal lá do Pan, eu falo sobre cultura geek, otaku. Também falo um pouco sobre política, falo sobre comunidade LGBT. E assim, o canal ele é praticamente todo LGBT. Coisas que eu falo sobre política é sobre LGBT. Os animes que eu indico é de sapatão, é de viado. Às vezes rola umas confusão ali no meio também, mas enfim, todo o conteúdo do canal ali é voltado para a comunidade LGBT e o foco dele é falar sobre a pansexualidade. No caso, eu criei o canal porque eu senti essa falta de representatividade pan em tudo, praticamente. O meu canal foi o primeiro canal brasileiro a falar sobre pansexualidade, tendo como uma protagonista uma pessoa pansexual. Isso aí é, pô, que falasse sobre pansexualidade no geral, né? Porque os únicos canais que tinham era, tipo, o canal de moda, que tinha uma pessoa que era pan e fazia um vídeo ou outro falando sobre, ou então um canal de LGBT que convidava. Mas o meu canal realmente foi o primeiro a abordar sobre isso. Eu fico bem feliz vendo assim que tá crescendo. Tem vários canais falando sobre agora.
Que legal.
É.
Olha, o Nome Critica.
No site roxo também, mano.
Ó, site. Ah, na roxinha. O Nome Critica tinha uma pan, que era a Mariana. Mariana é pan, era pan. Na última temporada ela participou. Se
ela
soubesse.
Era? Ela morreu,
não, ela era do Nome Critica, mas ela é viva. Ela é viva.
Matando as meninas já, pô.
Não mata os
não,
pôs,
não,
cara.
Não, não mata, não. Tá vivíssima. Beijo, Mari.
Mari, maravilhosa. Nossa.
Maravilhosa.
Não era pra fazer isso, mas tudo bem.
Não, mas maravilhosa mesmo.
Maravilhosa.
Isso, olha.
Eu tava evitando esse trocadilho, entendeu? Mas queria agradecer aqui ao Leandro por me salvar.
Pronto, agora Marcos Castro, já dá pra convidar todo mundo pro TC.
Os canais, os links estão na descrição, tá, gente? Então, se vocês só descer aí que vocês acham os links dos canais, do canal lá do Pan e como ouvir o Sapa Justa. Ó, um beijo aqui pra galera do chat aqui, ó. Eu não vou saber falar talvez o nome, tá?
Tem 2.000 no chat.
É Mizodic, é assim? Aí tem Mi de novo.
É.
2.000 aqui, olha! Sensacional.
Eu ia fazer uma piada muito ruim, deixa pra lá.
Sim, sou, mas eu adoro ler o que a pessoa escreve na íntegra.
Beleza,
mas
a gente tem um espírito e uma penada no chat. Eu exatamente. Isso. Autodeclaradas espíritos. Na verdade, uma declarou que eu declaro.
É verdade.
Espírito, mas assim.
E a outra é uma penada.
Não tô exatamente. Aqui, não tô aqui. É que eu sou espírita, sabe? Às vezes dá pra invocar.
Mas no YouTube?
É,
cara. Ué. Hoje em dia o espírito usa tecnologia, se pode.
Faz o crossover com o Spook House. Vai dar bom isso aí.
Eu vi um cara no TikTok que ele baixava o Lúcifer pra falar sobre religião.
Oi, no TikTok?
No TikTok, do nada, apareceu no meu feed e eu falei, ah, beleza. Entendi. Quem sou eu pra...
TikTok, né, gente? TikTok, né?
Não vou dizer que é mentira nem que é verdade, entendeu? Só vou passar porque não me interessa o conteúdo.
Olha, eu também sou espírita e o que eu sei é que os espíritos estão mais tecnológicos do que a gente aqui. Nós estamos muito atrasados tecnologicamente. Fica aí essa dica, tá?
Eles já estão no 7G?
Ih, não tem. Lá não tem TikTok mais, Instagram, Facebook. Já tem outra.
Não foi outra vibe, né?
Outra vibe.
7G.
Ai, cara, ainda bem que os espíritos têm essa ideia de heresia que tem o catolicismo. Já estaria queimando. Sim. Da shade pra religiões, desculpa.
Falando em religião, não tem nada a ver com o assunto, mas.
Falando em religião.
É, não tem nada a ver com o assunto. Tem a ver com o assunto.
Falando em religião, mas sem falar de religião, vai lá.
Não, na verdade é falando em religião, é que eu buguei aqui. Eu buguei hoje, a gente tava falando sobre sobrenatural no trabalho. Alguém, tipo.
Eu sou formado em sobrenatural.
Também. Veio com a ideia de que Miguel é Jesus.
Oxi, tá doido?
É, porque Miguel significa quem é semelhante ao Senhor. E quem é semelhante ao Senhor? Jesus? Não, aí o cara veio com essa teoria.
Miguel é um arcanjo e Jesus é o filho de Deus. Não faz sentido.
Eu não sou capaz de opinar.
Mas gente. Todos não somos filhos de Deus?
Sim.
Não, mas eles foram criados.
A gente também, imagem e semelhança.
Mas nós somos filhos.
Pera, se todos somos filhos de Deus e todos são... E o homem foi feito à imagem de Deus, então a ou todo mundo é Jesus ou todo mundo é o Miguel.
Não.
O cara se transforma em toda a população.
Eu sou Miguel, você é Miguel. Somos todos. Hashtag somos todos Miguéis.
Eu sou um arcanjo original.
Porque Miguel aleatório, sobrenome... nossa, muito obrigada, gente, pelo apoio.
Eu sou um arcanjo original porque o meu sobrenome é arcanjo. Então é isso aí.
Ai, pronto.
Meu sobrenome é Cruz, hein?
Meu Deus.
Meu sobrenome é Cruz.
O sobrenome dela é Cruz.
Gente, meu nome é Lívia Cruz, real.
fazer uma piada muito indecente.
E da hora que meu tio, o sobrenome dele é Jesus, né? Que casou com a minha tia. Eu senti uma ironia então, do destino, né? Aí. Tipo, a cruz casando
com Jesus. Cruzaram.
Cruzaram Jesus com outra coisa.
É. Pegou muito bem na hora da cerimônia do casamento lá, tipo.
É igual aquele meme, né? Se você tiver um nome de... Ó, se você tiver uma filha Isadora, tomara que o sobrenome dela não seja Pinto, né?
Nossa senhora, gente. Hoje tá muito difícil.
A série baixou, mas tão forte agora que eu tô impressionado.
Sabe qual é o pior? Tá de... Sabe qual é o pior de tudo? Ah, não. Se bem que não...
Eu ia perguntar, eu sou o Robson, tá? Muda meu nome aí na tela, pelo amor de Deus. Eu acho que acontece bastante quando eu faço um vídeo de boné, o povo me perguntar se eu sou um garoto trans ou...
Oxi!
Se eu estou fazendo transição ou coisa do tipo, eu fico tipo, não, gente.
É só um boné.
É só um boné.
É só um boné, cara. É real, só um boné. Quando eu tinha cortado o cabelo curto, era pior ainda.
Do nada, Lívia virou...
Uma menina de 14 anos daí em cima de mim no Twitter, eu saía bloqueando tudo, tá ligado? Eu saía.
Caraca!
Não é creche, licença. Aí, tipo, fui bloqueando. Acontece.
Fala, menina, volta a assistir Ben 10.
As menininhas héteros, de 14 anos, achando que eu era um sei lá, um e-boy.
Um boy.
E-boy. E-boy. E-boy porque eu fazia, tipo, com o olho pretão, assim, pintado, né? Tipo, ficar, nossa, que gótico.
Ficava parecendo Billy Joel.
Meu Deus.
Queria.
De Green Day?
É.
Uhum.
Nossa, eu pesquei, mas... Tipo...
Ele só andava com o olho pintado de preto.
Eu fazia isso, mas a preguiça de tirar e ficar com a cara toda manchada me deixou com mais preguiça ainda de colocar, entendeu?
Eu achava que quem usava muito lápis deixava, sei lá, o rosto manchado com o tempo. Não sei porque que eu tenho essa neura.
Deixa manchado, porque você não tira o negócio de
A maquiagem não sai, você vai se acostumando a continuar com aquilo.
Aí mancha, acontece.
Tá vendo? Não passa em lápis no olho.
Ou passa, né, velho?
É, fala que nem a minha mãe. Faz o que você quiser da sua vida. Depois de meter o pau assim, não querendo julgar, 4 horas falando mal. Aí você faz o que você quiser da sua vida.
Eu tô no espírito da quinta série ainda. Não fala meter o pau. Não fala, cara.
Não fala nisso que eu lembro do convidado que deixou a gente na mão. Então... Vem logo.
A ironia, sabe qual é a ironia? Que tem tudo, meio que tem tudo a ver com o convidado. Essa frase inteira. Essa frase inteira que ele falou tem a ver com o convidado que não veio.
Não, o pior é
ficar
assim,
na mão. É...
Não citando nomes, mas citando a.
Oi?
Oi?
Ele avisou que não vinha?
Não!
Não, ele deu bolo, ele meteu louco mesmo. Ele visualizou a mensagem, tipo, na hora do podcast e cagou.
Me senti esse povo que marca encontro e.
Mas
eu já falei com o Heavy.
Sentiu a dor do bolo.
Eu já falei com o Heavy. Ele tem que falar com a pessoa de 2 em 2 horas durante todo o dia.
Ah, claro.
E se ela não vier, pelo menos a gente vai saber que não veio porque ficou com raiva de tanto que ele falou. Pronto, pelo menos vai ter um motivo.
Eu já tomei uma chamada hoje porque o povo do meu trabalho é a esmagadora, a maioria das pessoas que trabalham lá são homens, héteros. Ela falou assim, por que você só chama ator pornô? Você não chama atriz pornô? Eu falei, eu chamo todo mundo, as pessoas que não querem vir.
Exatamente.
Pede pra eles indicarem, você não pede sempre.
Eu falei. Inclusive, se vocês souberem, meninos, ou vocês dos comentários, ou vocês estão ouvindo, vai lá no @ não me critica, no @ papo inseto e indica.
Isso.
A gente conversa com todo mundo.
Eu acho bem interessante que, tipo, eu conheço bastante youtubers e podcasters e tudo mais. E a maioria deles falam sobre essa dificuldade de conseguir marcar uma collab que dê certo, né? E aí, tipo. Tá todo mundo querendo collab, só que nunca consegue marcar collab por algum motivo, ou então tá sempre levando o bolo de alguém que fala que quer fazer a collab, mas não faz a collab.
Uhum.
Acho bem confuso isso daí.
Teve outro menino também, agora que eu lembrei, outro menino que ia fazer na segunda, que também não apareceu. Não era ator pornô, gente. Era só um...
Você revelou a profissão, que não estava mencionada até o momento.
Ator pornô?
Exatamente.
A gente não tinha falado?
Não, só tinha falado da pessoa e a parte do meter o pau.
Ah,
mas
tá.
Por isso que é meter o pau agora, entendeu?
É, entendi, por isso que
por favor. A Mi tá dando uma ideia maravilhosa. Que podia fazer assim um mutirão pra chamar o Kid Bengala pelo Twitter pra ver se ele cola.
Então, o meu, eu tenho um problema com o Kid Bengala.
Por quê? Você tem medo dele?
Não. Eu não gostei dele no Flow, então não sei.
Não, mas
gente,
o
eu não sei nem quem é. Deixa eu botar aqui.
Gente? Não. No tempo que ele foi, eu ouvia. Eu tentei ouvir, né, na verdade. Nossa, não gostei do
episódio. Você tem que apagar tudo que tem na sua mente sobre esse podcast.
Vamos cancelar a Heavy.
Eu também acho.
Não me cancela, não. O povo já quer me cancelar direto porque eu sou branco.
O Kid Bengala já é um senhor, né?
É, ele foi um dos primeiros atores pornô brasileiro que fez sucesso e tal.
Ele já é um senhor.
Ele tá velho na guarda aí.
Eu não lembrava dele.
Eu acho que ele tem uns 60 anos, se não me engano.
Misericórdia.
Ele tem o Wikipedia? Deixa eu ver se ele tem o Wikipedia. O que será que fala na Wikipedia dele, né?
O homem que negociou coisa.
O homem que comeu todas as brasileirinhas.
Ele tem 67 anos.
Jesus. Caraca.
Cara, a Letícia falou alguma coisa, eu tentei até ler os lábios dela pra entender, mas
desculpa, não.
Letícia, fala, Letícia.
Será que ele tem aposentadoria?
Será que a aposentadoria dele tem. Será que a aposentadoria dele é proporcional ao tempo que ele trabalhou?
Se ele pagou. Se ele pagou os impostos, ele pode ter outra
Leandro, vida privada. Leandro, presta atenção em quem me. São 30.
Eu tô muito chocada com a diversidade do chat, que a Vi tava falando de versículo da Bíblia agora há pouco e agora tá falando de colocar o saco na cabeça do Kid Bengala, que o problema some. É isso. A gente. É uma modificação, assim.
Glória a Deus.
São 33 anos
eu
de trabalho.
Eu acho que você devia entrevistar
a Mi, vem, Mi.
Não, mas ela falou que ela é um fantasma e tal. Aí
como é, a gente fantasma... conversa.
Pega um tabuleiro Ouija, gente.
Ah, gente, não tenho mediunidade desenvolvida. Não tenho, acende nem incenso. Quero ter. Nem quero ter. Eu já sinto coisa, não quero ver nada.
Não, na hora você consegue. Você é um host que tem que estar preparado para todos os convidados.
Exatamente.
Não.
Exatamente. Você está fazendo conteúdo.
Não, há um limite.
Que é isso? É o que foi?
Heavy, você está aqui, os espíritos do outro lado querendo fazer collab, entendeu?
Sim. Letícia, não te ouvi, Letícia.
Pelo menos esses vão aparecer,
agora
né?
Sim. É. De repente, Letícia, esse vai fazer do lado dele.
De fazer dar certo, Heavy.
É, vai fazer do teu lado, Heavy.
Quem
vai,
sabe vai Chico fazer... Xavier não aparece, né?
O Tito? Apareceria o Tito.
Ó, o Ítalo chegou aí, ó. Bom dia, Ítalo.
Boa madrugada.
Ele deu bom dia. Bom dia.
Bom dia.
A gente chegou no Kid Bengala por quê mesmo?
Não lembro. A gente falou de ator pornô que puxou a memória criativa da Mickey e falou do Kid Bengala.
É. Mas se você fala de ator pornô, é o Kid Bengala mesmo, é o mais conhecido.
Falando de ator pornô, eu lembro de uma call muito interessante que rolou no Twitter, por mais estranho que apareça essa frase, tudo bem. Que foi, acho que foi a MC Trans, que ela fez uma call com, tipo, pra conversar mesmo com o público durante a madrugada, sei lá, entediada. E aí alguns atores pornôs, amigos dela, entraram na call e eles começaram a conversar sobre o mundo, a indústria pornô. E entre eles tinha um garoto que tava querendo entrar nessa indústria, ele tinha tipo 18 anos, tá ligado? E aí eu pensando, não, vai rolar um bagulho muito interessante, um bagulho muito escroto aqui, né? E não, cara, tinha um ator pornô lá que ele é formado em filosofia e que ele tava falando sobre todas as questões que podem ser problemáticas no mundo dos pornôs pro moleque, mesmo que ele não quisesse ouvir. Ele falando, cara, você tem que estar preparado pra algum dia você descobrir que a sua mãe viu uma foto do seu pau porque alguém mandou pra ela, entendeu?
Exato.
Você tem consciência disso? Você tá preparado pra sua família te vendo fazer essa coisa? Ele, não, eu faço tudo pela fama. Ele, cara, quando a fama chegar, ela vai embora rapidinho. Você não tá entendendo. Tipo, foram tipo umas 3 horas de call, tá ligado? Eu só escutei, eu nem tentei entrar na conversa nem nada. Porque, enfim, tava interessante por si só. E falando sobre drogas, falando sobre prostituição, falando sobre como a prostituição e a indústria do pornô se ligam o tempo todo, contando os relatos deles, né? Que já tem anos de vida como atores pornôs. E esse garoto aí como a nova guarda, né? Tipo, a jovem guarda chegando ali falando sobre... Sobre a expectativa desse mundo e eles, tipo, mostrando de ponto a ponto que não era bem assim como que seria, entendeu? Inclusive, se eu lembrasse o nome desses atores pornôs, eu até indicaria pra vocês que seria muito interessante fazer um podcast com eles.
Que a gente tá tentando.
Eu acho que... Ele é sensacional.
A gente já tentou, na verdade, depois do Matheus...
Não dá.
Agora explica. Vai.
Continua, começou ambígua, vai.
Ah, professor, só que isso é professor de filosofia.
Ah, é verdade. É benéfico ou maléfico?
Eu fiquei com água quando entendi, para.
Ou continua, não sei.
Caraca, me falou que assiste Tigresa nos X-Men ali, ó. A vida dela não é pra assistir Tigresa, meu filho. Tá complicada a situação aí mesmo.
O esquema. Não, que esquema? Eu ia perguntar até onde pra vocês é. Se vocês acham que essa vida é benéfica, não a vida em si, né, de filme adulto, porque a gente, nenhum de nós tem vivência, então não dá pra saber.
Ah, tá, eu falei,
mas... você não sabe disso. Nossa, tudo plot
twist. Tigresa. Vocês acham, cara, que é benéfico assistir ou não? Não sei.
Eu tô na Tigresa ali ainda, tô impressionado. Cara, Tigresa é o Chernobyl do pornô brasileiro, cara, meu Deus. Oh.
Diga.
Qual foi a pergunta?
Falar sério ou pra falar zoando?
Não sei, você pode não, ser sério zoando. Pode
fazer uma abertura pra falar sério e uma pra fazer zoando. Acho que seria interessante. Começa com sério e a gente quebra a seriedade depois no zoando.
Isso.
Bora.
Assim, eu acho que eu não tenho conhecimento pra falar assim exatamente quais são todos os malefícios, mas eu sei que tem. E eu faço uma leitura muitas vezes quando, tipo, Big Brother, vou colocar esses três assuntos juntos: Big Brother, violência e pornô. Pornô. A gente, às vezes, vai vendo um negócio e aí, tipo, ah, eu vi um nível de violência que tá até 10. Depois eu vou querer 20, depois eu vou querer 30. Tipo, se você fica consumindo violência, a última violência que você viu é pouco, você vai querer mais. Eu acho que acontece isso com pornô. Você, tipo, ah, vi um negócio aqui, mas aí não tá me satisfazendo, vou querer uma coisa cada vez mais. E aí vira um vício, né, que você não consegue sair daquele negócio. E o que eu comparo com o Big Brother é que acontece também. O Big Brother do ano passado foi muito violento. Então, se o de hoje, atualmente, está fraco, é porque eu acostumei com uma violência muito grande ali e com coisas muito polêmicas. Então, eu fico insatisfeito, nada me sacia. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, porque isso acontece com a gente mesmo. De repente, você, tipo, tá vendo uns vídeos super doces, sem julgamento de fetiche nenhum, mas, tipo, todo dia aquilo já não te dá prazer.
Satisfaz, né?
É. Então,
e o Big Brother tenta atender a essa necessidade, né? Ele, cada segunda-feira ele tenta dar uma, deixar o negócio mais o fogo no parquinho, como eles falam, mais atraente pro público que quer confusão, que quer briga. Aí bota um balde na cabeça da pessoa, entendeu? Pra expulsar.
É uma coisa feita pra não ter limite e nunca você vai ficar saciável, vai ser sempre isso. Então, verdade. Acho que tem os seus problemas, sabe?
Eu acho interessante que as pessoas podem argumentar essa questão do Big Brother, que ele tem um tempo, um período ali que ele vai passar e depois ele para. Mas se você parar pra reparar, do resto do ano vai ter alguma coisa referente a esses personagens que participaram desse Big Brother. Sejam propaganda, sejam até a própria Globo trazendo eles pra entrevistar, tipo, totalmente fora de contexto. E é pra causar essa satisfação aí que o programa causa nas pessoas, né?
Eu acho que a gente gosta de ser iludido.
É, cara, eu já penso diferente, porque, tipo, tudo é propício a vício, tudo que você faz, né? Por exemplo, pornografia ou consumir essas coisas aí, não foge à regra, né? Então, pornografia já acabou com a vida de todo mundo. Inclusive, quase acabou com a do Terry Crews, né? Que é o pai do Chris lá. Ele era viciado em pornografia, via pornografia o tempo todo, por exemplo, e... acabou com o casamento dele, ele perdeu vários papéis e tudo mais, né? Mas eu acho que, cara, tudo tem um viés ali, né? Tem gente que assiste, fica de boa, tem gente que não consegue parar de assistir, depende muito da pessoa. E tem gente que não pratica sexo, não faz nada, mas acha uma forma de se aliviar ali na pornografia, por aí vai.
Eu acho que a questão da pornografia é que ela envolve muita coisa. Primeiro que você não tá buscando prazer psicológico, você tá buscando um prazer físico. Você mistura muitas coisas nesse processo. E aí você cria uma ideia irrealista que você não vai conseguir alcançar na sua vida real. Então você se prende à pornografia porque é a única coisa que vai te satisfazer. E uma coisa interessante que aconteceu, horrível, mas interessante de se estudar, foi que na pandemia, no início da pandemia, pro meio do primeiro ano da pandemia, saiu um estudo informando que o número de pornografia consumida no mundo cresceu pra caramba. E, inclusive, devido a esse excesso de pornografia e as pessoas, aos poucos, precisarem de coisas mais intensas pra se satisfazerem, o número de consumo de pornografia infantil também cresceu pra caralho. E o número de abuso infantil dentro de casa e denúncias cresceram pra caralho. Então, a questão da pornografia vai muito além de só... de um lado você tem a pessoa que tá querendo um momento de recreação, de se satisfazer e beleza. Tem gente que consome de forma saudável, entre aspas, né? Apesar de que tem o discurso de que não existe uma forma saudável, mas digamos que, assim, não é uma coisa que vai enlouquecer a vida da pessoa. Mas a gente também tem aquela pessoa que mora sozinha, que do nada se viu presa em casa devido a uma pandemia, e que o seu trabalho foi pra home office, parou de ter contato com outras pessoas, e acabou se prendendo na única coisa que tava dando prazer na vida dele.
Será que o...
mais e mais e mais.
Será que o problema não é ser... Eu acho... Pra qualquer coisa, Vicente. O problema não é o excesso e não o que se faz?
Então, essa que é a questão. Tipo, a pessoa vai buscar mais porque aquilo passa a não satisfazer os... A questão é, se você consome de forma adequada, digamos assim, tipo, você quer um momento recreativo agora, acabou, beleza. Agora, se você precisa da pornografia, se torna uma coisa, uma necessidade pro seu corpo, tipo, você literalmente necessita daquilo, aí já busca um psicólogo, né? Porque vai precisar de tratamento. Infelizmente, precisa de bastante tratamento pra isso. Tratamento bem tenso. Eu
e
passei
pornografia?
Os últimos dias numa casa com duas psicólogas que falaram sobre várias questões de vício. A pornografia, em algum momento, entrou nesse discurso. E o tratamento pra pessoa tem distúrbios sexuais é bem complicado, porque não envolve só o psicológico, envolve o psicológico e o físico.
É.
É bem verdade.
E o papel da pornografia é fazer você não parar de assistir a pornografia, né? Quer que você volte, que você consuma, que você pague, que você compartilhe. Que...
Eu acho que esse é o papel de qualquer produto, né?
De qualquer produto, exato. Qualquer produto. Tem que...
O capitalismo tá aí pra fazer isso.
É, assim, exatamente. E tudo, e voltando pro Big Brother, é algo que satisfaz muito o ser humano, né, que assiste o Big Brother, porque é um espelho da sociedade, né? Muito daquelas pessoas ali você vê aqui fora em alguns níveis de escrotidão, enfim, de coisa boa também. E esse Big Brother foi muito interessante que você falou, Letícia, porque... Exatamente comparando com o outro, que foi muito violento e muita audiência, muito tudo, esse tá mais brando, esse tá um programa comum, né? Participantes, enfim, com as suas qualidades interessantes no nível das pessoas, mas não tá suficiente. As pessoas estão reclamando que tá xoxo, que eles só cantam louvor. E não
se chora, né?
Eu acho ótimo quebrar essa ideia de consumo de ódio na TV.
Pois é, e é um pouquinho do que o Thiago Abravanel tá tentando fazer, né, de alguma forma. Só que a galera tá odiando, e a própria Globo tá criticando isso quando ela faz piada, né, desse tipo de situação que ele tá criando. Porque as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver eles brigando, tacando as coisas na parede, xingando. Como a menina que tacou o balde na cabeça da outra e foi expulsa, pronto.
Já estão chamando até de...
Isso, já bateu
levaram
na serotonina
isso.
Da galera.
E agora, no dia da votação, eles estão colocando o número de pessoas votando. Pra quê? Pra instigar você em casa a votar. E o tempo inteiro você é conduzido a assistir aquilo num grau de satisfação, enfim... É bizarro.
Porque também é uma projeção dos nossos sentimentos, né?
Isso!
A gente usa com muita válvula de escape. É uma válvula de escape.
É uma...
Sentir raiva de alguém, idolatrar alguém, precisa ser muito intenso ali. Não pode ser, deixa eu ver aqui um povo fazendo um feijão, não.
Deixa o cara tacar a panela de feijão.
Isso, eu quero ver o feijão queimando a cabeça de alguém.
Eu nunca gostei muito de reality, mas... É real essa ideia de que é um retrato da realidade. Quando rolou o começo lá, questões dos pronomes com a Linda Quebrada, né, que tá lá.
Uh-huh.
Foi um bagulho que eu achei muito interessante, porque é algo que não rola dentro do meu ciclo. A gente tá tão preso em bolhas que, assim, LGBTfobia é uma coisa que tá muito fora da minha realidade. Porque a gente molda a nossa bolha de forma que seja confortável pra gente. Mas aí, tipo, em rede nacional, isso rolando, a gente se toca da realidade de que a LGBTfobia ainda tá aí, né?
E da dificuldade de falar sobre, né? Você vê nitidamente nos participantes a dificuldade que eles têm em tratar aquilo, né? E é a realidade aqui fora. Por isso que eu acho que, assim, se a gente conseguisse desvencilhar do da coisa ruim, né, enfim, do vício do programa, enfim, se você conseguir assistir aquilo ali como um programa qualquer de TV, você vai conseguir perceber como o ser humano aqui fora está sendo representado ali por aquelas pessoas que não sabem falar, que não conseguem entender como deve ser a outra ser chamada, como ela quer ser chamada. Enfim, é uma quantidade de situações. Tomara que as pessoas consigam perceber, né? Enfim.
Sabe uma coisa que eu vi esses dias que eu achei muito doida? Até a Leila Germano, que tem um podcast, que colocou. Ela estava conversando com um professor de inglês dela e ela falou que nos Estados Unidos o Big Brother passa uma vez por semana. E aí, quando ela contou que tem Big Brother todos os dias aqui, todos os dias da semana, e ainda tem um negócio que chama pay-per-view, ele ficou assim, quê?
Lá não tem pay-per-view?
Não tem pay-per-view e passa uma vez por semana.
Gente!
Aí ele falou, quê? Que isso, que maluquice. Ou seja, é um extremo que a gente levou.
Sim, negócio, né? Sim. Ó, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele vê muito Big Brother também. E aí, nesse dia do balde, né, fatídico dia do balde, ele mandou, por favor, eu não tô conseguindo acessar, que ele, eu divido com ele, né, a conta, por favor, não tô conseguindo acessar pra ver os minutos lá no Multishow. Eu falei, mas amigo, tem o pay-per-view aí no Globoplay. Nossa, eu tenho acesso, então deixa eu lá, porque eu quero ver as baixarias, as brigas e não sei. Então, olha o que instiga, né? Eu caguei, tipo, acabou, desliguei, fui dormir, tem mais o que fazer. E ele não, ele queria continuar vendo o que ia acontecer, se ia ter mais briga. Então, e isso em várias situações, né, que a TV proporciona diversas sensações, né? E pegando a pornografia também desperta N sensações e necessidades em cada um, em formas diferentes, enfim. É isso.
É a atualização aí da tia do portão, né? Que escuta o vizinho gritando, já vai portão varrer a rua, abrir a treta.
Não tem uma folha no chão.
É a treta de forma mais... É aquela treta que você pode ver do início ao fim, né?
É, exato. De camarote, né? Comendo pipoca.
Aham. Uhum.
Eu acho que essas coisas estão associadas a duas coisas. A gente tem... Parece que tudo é feito para aflorar cada vez mais a ansiedade das pessoas, porque a gente consome tudo com muita loucura.
É.
E meio que parece que a gente gosta de ver pessoas em situações piores que a gente, sabe? Enquanto o povo tá se fudendo... Eu acho que eu já falei isso, eu já vi alguém falando que as pessoas gostam de ver as pessoas bem, mas não melhor que elas.
Uhum.
Então, já que tá todo mundo cantando, fazendo ciranda cirandinha, cantando Aline Barros, nem sei se é Aline Barros, só joguei aqui, no Big Brother, supostamente elas estão melhores, porque estão na casa legal e ninguém tá brigando, aí o povo acha ruim. Então, tem ansiedade pela treta, meio que, sei lá, inveja dos outros estarem melhor, aí acabam querendo treta. E quando quer treta demais, reclama, porque meio que vem o lado seu, que... Tem briga no trabalho, sei lá, todo dia, ou no casamento, um negócio assim. Ficou meio pesado. Mas,
às vezes você nem se percebe, né, nessa... Quem nunca, né, deu uma confusão? Quem nunca quis saber por que deu aquela confusão? Né? Ai, me conta, como é que foi isso? Por quê?
Eu sou fofoqueiro.
Ih,
eu sou fofoqueiro.
Ó, tem um amigo que a gente sempre fala assim, ó.
Não é fofoqueiro, né?
A gente fala assim, em off, a gente já coloca assim no WhatsApp. Dois negocinhos da polícia lá, daquele esquecendo daquilo que fica...
Sirene,
isso. E bota, em off. E aí eu já sei que vem uma fofoca ali.
Meu Deus.
Eu falei, então vai, qualquer coisa grava áudio, que áudio é melhor, né? Que você, né? Você imagina melhor a situação. Aí fofoca é bom, faz bem às vezes.
Pô, só o brasileiro é tão fofoqueiro, porque às vezes, um exemplo, né? Você tá no trânsito, né? Tem uma pista indo e a outra pista lá do outro lado voltando. Às vezes acontece um acidente naquela pista do lado de lá, essa daqui para e a outra fica lá porque a galera diminui a velocidade para olhar o acidente. Cara.
E isso aí.
Curioso.
Acidente eu não gosto, não. Gosto de saber, ai, tá fulano, saiu com ciclano. Agora essas fofocas, assim.
Eu acho que não dá nem muito pra fugir dessas fofocas do mundo sábio, né? Do nada você descobre que a sua ex é a ex da sua atual.
Você tá com a minha ex? Com a minha outra ex?
É meio confuso às vezes. Eu me perco. Toda vez que eu vou perguntar pra alguém tipo, do rebuceteio, vem a explicação e eu fico, tá, pera, pega a lousa. Anota, vai colocando a situação aí.
Você faz um infográfico, não. Como é aquele bagulho de ligação? Fulana ficou com ciclana, que era
organograma.
Esse ciclana. É isso. Que, na verdade, ficou com fulana só um dia. Mas esse dia, ela tinha ficado antes com a outra lá de cima. Aí, do nada, vira um pentagrama o negócio.
Eu acho que você tentar fazer uma dessa, vira uma árvore genealógica. Ai, cara, tá doido.
Leandro, sabe o que é reboceteio?
Eu não sei nem o que é isso, cara.
Esqueci que tem a cota.
É, tem a cota.
Nós não somos heterofóbicos.
Não somos.
E é o que é isso?
Cota,
mesmo?
Gente, pelo amor de
Deus. E é o que é isso aí mesmo? Eu já até falei que eu ia entrar lá no site lá do LGBT Podcasts como cota.
Acho que
vale. Lá você minoria.
O reboceteio é um fenômeno que acontece, um fenômeno clássico, que acontece com as sapas bi, sapas pans por aí, né? E é assim, você fica com uma menina, com uma mulher, a mulher X. Aí você termina com ela e fica com a Y. A Y era ex da X, e aí depois você termina com ela, as duas ficam juntas. E vai fazendo um ciclo onde todo mundo vai se pegando.
Meu
e
Deus.
O negócio vai ficando muito doido.
É tão confuso aí, que eu sabia, mas tinha esquecido.
Tem um lado que às vezes é meio pai, que são umas mulheres que ficam dando... pega as mulheres das outras de sacanagem ou não.
Mas, gente...
se não for não monogâmico e tal. Mas tem umas que acontecem de boa, assim. Eu já participei de alguns, não sendo a cacuetadora, mas, por exemplo, teve uma vez que eu fui num sítio e eu namorava com a menina. Cheguei lá no sítio... A amiga dela tava com uma outra namorada. E aí, essa namorada dela me traiu com a minha namorada.
Que doideira.
Aí eu fiquei puta.
Cara, eu
tô só igual o meme da Nazaré aqui já.
Não, eu peguei aqui, tipo, eu tava na vibe nossa, mano. Eu vi fofoca agora, fiquei até quietinha. Aí eu fiquei triste. eu fui de uma situação de tipo, nossa, babado, vamos ver babado.
Aí acontece. Foi num sítio, poderia ter sido igual um Big Brother babadeiro.
É um sítio dessas festas, assim?
Não, era um sítio, um sapa sítio mesmo.
Sapa sítio.
Eu tô adorando essa.
Sapa sítio.
Esse nome tá muito bom, coloca algum prefixo e sufixo, tá muito bom.
É porque eu tenho experiências tão ruins em festa em sítios.
Conte mais, vai, a gente não sabe nada.
Não, deixa eu acabar de contar.
Tá.
Conta, Letícia.
Não, mas deu pra entender, né?
Tipo, deu, compreendi agora.
Como é tudo mulher, vai pegando uma...
Mas vocês não lidam...
Com raiva, você pega a outra daí.
Mas vocês não lidam bem com isso.
Aí tem o rebusteio verso, né? Que são as pessoas que são fluidas, que além de misturar com mulheres, ainda misturam os boys, às vezes.
Eita.
Não, mas olha só, vocês
isso
não...
A gente chama de bololô mesmo.
Pô. Isso, exatamente.
É, mistura mas... você tem com bololô nos rolês lá na Augusta, às vezes acontece.
Mas vocês não estão bem com isso, isso não é legal, né? Isso não é saudável.
Eu acho que tem alguns que são legais, porque, por exemplo, a minha namorada, ela é ex de uma amiga minha e eu sou ex dessa minha amiga também. Ela ficou com nós duas e falou, acho que vocês combinam e juntou a gente. Só que
cara, eu já fiz muito isso, mano.
Gente,
já juntei um monte de casal assim, cara. Tipo, pega gente, os dois pra fazer o test drive, entendeu? Eu falo, não,
só pra não tá em extinção, só pra gente saber, assim. Porque
não é, nossa, gente. Tá faltando?
É uma safadez oculta. Igual aquele mesmo.
Mas, por exemplo, esse é o reboceteio do bem, entendeu?
É, entendi. O que eu acho pai é quando.
Eu acho pai é quando você faz de sacanagem com a pessoa. Se tem sentimento, a pessoa vai ficar chateada. Tem umas pessoas que fazem por ego. Então, né?
É. Eu não tenho muitas histórias dessas situações, não. Não,
não você nunca... Nunca
fiquei desse... É bem...
Você nunca ficou com o ex do seu amigo, que era seu primo, que na verdade era seu pai?
Não, nunca. Na verdade, eu nunca quis ficar com o ex... De amigo nenhum.
Não, aí que tá o ponto. O mundo gay, diferente do mundo sáfico, ele não conversa sobre isso. É por isso que vocês sabem que isso já rolou. Já no mundo sáfico, a gente já sai apresentando todo mundo. Então meio que...
Então quer dizer que já aconteceu e eu não sei.
Provavelmente você já pegou o ex do seu amigo seu e você não sabe.
tão trouxa.
Não, isso aí na vida a gente já é, né? Agora nesse caso a gente já não sabe.
Ah, eu prefiro assim, então, não saber. Ah, não, porque... Ah, não ia, sei lá. Ai, não.
Ó, me perguntou no chat ali se é normal chupar dedo pra dormir.
É, porque o Thiago Abravanel fica chupando o dedo.
A minha mãe...
O Thiago Abravanel chupa o dedo.
A minha mãe chupava dedo até uns anos atrás pra dormir.
Enfim, cada um então, tá com as suas necessidades. Mas não é normal, e... é não é normal, avisa aí.
Bom, ela, depende, é. Vamos lá, vamos dar uma aula de filosofia, antropologia aqui e sociologia, vai.
Cara, mas só que aqui em Brasília rola mais ou menos o que rola no mundo aí, porque aqui é muito pequeno. Então, muito provavelmente você já pegou a irmã de um brother, você sabia, uma prima, ou tu já pegou a ex dele, ele já pegou a tua, e por aí vai. Tem gente que trai, então... acaba pegando a atual de outras pessoas, né, e vira uma bagunça generalizada.
Inevitavelmente, né, a pessoa que você pegou em algum momento...
Pegou outras pessoas, né?
Mas eu não fico ali, então você pegou agora Não.
Eu também não, mas teve uma época que eu namorei.
De fazer o que você tem em Brasília, só queria soltar essa.
Você fez o que você tem em Brasília?
É porque assim, lá na Zona Norte, onde eu fiquei, é perto de uma universidade. Então, tem uma lésbica andando com os cachorrinhos por todo lado. Eles, tipo,
só as meninas
bonitas, cara. E eu, tipo, mano.
Você tava perto.
Você estava do lado. Você e eu, vocês estão acertando duas aí?
Eu tava perto da UNB, então.
É, era tipo isso. Não faço ideia com aquele negócio. Assim, tipo, era viado e sapatão andando com cachorrinho.
Ele é viado e sapatão e maconheiro. O que mais tem ali, velho?
É, cara. Inclusive, eu estava com maconheiro.
Ó, eu quero dizer que a Mia é muito engraçada aqui no chat. Ela tá falando um monte de coisa, tô rindo aqui. E tem a outra Mia, a Mia pura. Sei lá como falar. A Mia só a Mia.
E tem a Mia
Zoldick, que é do Rio, ó. Aqui no Rio é uma bagunça. Olha, uma carioca.
Eu já fiz meu rebuceteio no Rio, só que foi em Rio das Outras.
Tá bom.
Fazendo de cidade em cidade o rebuceteio.
Ela tem um...
Foi um momento difícil da minha vida, tá? Eu tinha acabado de terminar. A mina me chifrou com 8 caras na minha frente.
Meu Jesus. Rio,
tipo, é isso. Algumas semanas depois. E teve uma parada LGBT, gente. A oportunidade tá... Eu só abracei.
Nossa, rindo das ostras, ou seja...
Eu não abracei a oportunidade consensualmente na primeira. Que uma menina do nada chegou me beijando e fiquei tipo...
Oi?
Tá no inferno, abraço capeta, né?
Eu estava pensando na possibilidade, mas a possibilidade veio e falou, pense.
A possibilidade me beijou.
E foi dançar polidense do lado, num poste aleatório logo depois. Eu fiquei tipo...
Gente, mas o que acontece nesses lugares? Eu tô me sentindo muito... Fernando, me convida pro Fora do Meio, que eu tô me sentindo fora do meio.
Você tem que sair de São Paulo um pouco, Heavy.
Não, na verdade, assim, como eu vou dar uma de Paulo Gustavo aqui.
Tem que conhecer melhor São Paulo.
Parafraseando, assim, eu sou muito quietinha, entendeu? Fazer com o primeiro.
São os piores.
Entendeu? Eu não tenho vivência.
A samaritana ali, a mesma que tava falando do...
Então, Mi, mas só que a pura é a Zoldick, eu acho que não quis dizer, porque você tava falando de Kid Bengala ali agora e de dar pra não sei quem, né? Então...
Não, eu não sei quem é.
A Zoldick, vocês estão falando que é pura, mas acabou de falar que vai me sequestrar.
Não, gente, eu não falei ninguém que é pura. Não falei nada que é pura. Eu falei que é engraçada. As Gis aqui são muito engraçadas.
Você falou que uma minha era pura e a outra era não sei o que aí, rapaz.
Não, gente, calma. É porque uma tá Mia sem nada. A Mi sem no nada. Nome, é pura. E a outra é Mi Zoldick. Então eu falei, a Mi sem nada é a Mi pura. Então, mas não é aquela uma pessoa pura.
Eu desisti de trocar a câmera e é isso aí.
É porque uma é de raça e a outra é misturada.
Não, mas pode ser, ambas podem ser puras. Ou não.
Meu Deus do céu.
É, tá, então tá bom.
Boa noite, gente.
Sobre isso não tá nada bem. Mas é sério, a minha experiência é. Eu sou, como que é? Evangélica, casei com o primeiro namorado e é isso. Obrigado, boa noite.
Muito bem. Olha...
Eu não sei se eu falo parabéns ou meus pêsames,
cara. Não, mas olha só, Heavy, você casou com o primeiro, mas. Tiveram outros experimentos.
Não, só com meninas mesmo. Mas foram 7 meninas, depois um menino e...
Tô com um menino até hoje?
É. Tá bom se eu tô há tanto tempo, é porque tá bom o negócio, né?
É, Lívia, então eu acho que vai... Eu vou naquela sua frase.
Quanto tempo que você tá casado?
Vai fazer 11 e que a gente tá junto 15.
Puta...
Gente!
Caridade. Não, puta não, santa. É uma...
Nossa, tinha que ter foto sua em museu, velho.
Eu também acho.
Eu tô emocionada. A pessoa entrou no mundo gay, não participou de nenhuma putaria, já casou, mano.
Pra você ver.
Durou
só...
pra caralho.
Eu só assisto.
Só conhece um bengala. Então
eu não fez nem um rebuceteio, né?
Não, aí não dá, né? Porque aí teria que ser menina.
Eu teoricamente tentou ali, né? Diz que só meninas aí.
É, exatamente. Não, mas sete. Sete meninas. Sete.
Então ele é pirococeteio.
É pirocóptero. É pirocóptero, pronto. É aquele brinquedinho que você comprava o docinho, aí comia o pirulito.
O Ítalo tá falando que eu fiquei com mais meninas que ele.
O Ítalo falou que você ficou com mais meninas do que ele, coitado.
É claro, olha essa beleza aqui, ó. Olha essa beleza aqui.
Cadê?
Eu já mostrei na câmera, já foi.
Não apareceu nada aqui, não.
O seu tá atrasado.
Oi, gente, você falou mais sobre o mundo lésbico? Eu sou curiosa.
Ah, você parece que conhece bem, né? Que sai falando, você não rebuceteia em cada cidade.
Eu acho que eu conheço. Cês...
É pra Brasília, né, cara? Meu Deus.
Vocês viram que a gente semeou aqui uma briga sem querer, né? Já começou.
Cadê a briga?
Não,
não é briga, não.
Cadê a briga?
Não, é... Ah, tá. Finge que a briga é pra dar audiência.
Finge, gente. Já tem 6 mil assistindo, ó. Finge.
Você quer meu feijão, cara? Que isso?
É, mano. Precisa de quantos quilos de arroz?
Na panela de aderente, velho. Ganhou ela.
Exatamente.
Tragou a panela de aderente.
Quantos quilos de sal dá pra uma semana mesmo? Eu não sei.
Do quê?
Do Big Brother, gente. O Fiuk perguntando quantos quilos de sal dava pra uma semana.
Meu Deus. Gente, ele quer morrer de pressão alta, né?
Lembra da menina do vídeo lá do Um Temperinho, que ela vai comer 15 quilos de sal em tudo que tem comida.
E o óleo?
Sazon, o óleo e... Ai, eu esqueci do sal, pera, ela pega uma colher de sopa, assim, tá a colher inteira. Eu tenho certeza que tá uma delícia, a gente vai comer agora. Nossa. Aí, tipo, o povo comentando lá, eu só como isso se você comprovar a vida após a morte.
Exatamente.
Literalmente comeu, morreu.
Sim.
Caralho, velho. Não, mas tipo, esse daí é até de boa, né? Vocês lembram da época que virou moda fazer comida em garrafa pet?
Nossa. Ui?
A não. Galera tinha um arroz, o arroz saindo verde da galera.
Exato, tinha farofa também que eles colocavam.
Mano,
era muito louco aquilo.
Acho que era picanha na garrafa pet. Mano, tu gastou dinheiro na picanha pra enfiar um câncer nela pra você comer.
Exatamente.
Véio. Gente, eu nunca vi isso.
Mano, 2014 era o que bombava no YouTube.
Não, é que o povo não entende uma coisa, gente. Vocês querem carne com câncer? Vai no McDonald's, entendeu? Um negócio assim, mas gourmet.
McDonald's é carne de minhoca, não é com câncer.
Gente, mas eles botavam na garrafa pet.
Isso.
Botavam na garrafa pet e esquentava e grudava na comida a garrafa?
Sim.
O pior é que não gruda, não, mano. É porque ela. As partículas dela meio que se dilatam, ela não gruda. É o... Não,
é que assim, como começou.
Gente.
Chernobyl é o assunto agora.
O pessoal que faz acampamento e tudo mais falando. Em situações extremas, não faça isso se não for extremo. Você pega uma garrafa pet, corta, coloca água e faz seu miojo. Em situações extremas. Se você não tiver panela, não tiver como fazer.
Claro.
Beleza. Outro. Veio uma senhora, lembro dessa senhora até hoje, a cara dela, mano. Eu não sei como é que não nasceu o terceiro olho ainda. Ela falou assim, ó, a gente faz arroz na garrafa pet. Aí ela pegou, tacou um monte de água na garrafa, tacou arroz, nem lavou o arroz, só sacudiu o bagulho e botou na lenha do churrasqueira.
É, e eles colocam na grelha da churrasqueira, é isso mesmo.
É, eles colocam. Não, não, essa daí ela colocava no carvão mesmo.
Caraca!
Tipo, direto no carvão. E não vai derreter, porque deu até aula de física ali, mano. Não vai derreter, porque a água esfria o plástico e aí vai segurar. Na hora que ela levantou, tava só treco-pinga. Ela abriu o bagulho verde. Aí logo depois começou a surgir a galera fazendo carne em garrafa.
É, farofa, fazendo um monte de coisa, cara.
Ainda Nossa, bem que eu não assisti o YouTube nessa época.
Tipo de comida em garrafa. Se você pesquisar hoje, tipo, sei lá, arroz de garrafa pet, tu acha ainda?
Aí você coloca um sazon, uma coca. E o estômago que chora, o estômago que lute.
Eu já vi gente fazendo. Eu já vi gente fazendo cuscuz naquelas garrafas ou naqueles recipientes de plástico de manteiga, tá ligado? Aquelas manteigas de 500 ml.
Eu tenho uma amiga que faz.
De 500 ml, faz o cuscuz ali, cara, também. Aquilo é plástico, esquenta, né? Não deve
delícia.
Dar bom, cara.
Que o micro-ondas já faz mal, imagina uma garrafa pet.
Esse negócio, você esse... colocar uma garrafa pet no micro.
Ah, bota! Com o garfo negócio, lá dentro também.
Esse negócio do micro-ondas fazer
mal, é mito, menino. Pra rastrear e pra
cronometrar. É o que, Leandro?
Esse negócio do micro-ondas fazer mal é mito, cara. Já foi comprovado já, velho.
Ah, é mito nada. É só porque você gosta de colocar a comida no micro-ondas.
Não, cara, não é, velho. É porque o povo fala que vai dar câncer, que não sei o quê.
Gente, tudo viver dá câncer.
O seu celular tem mais radiação do que a radiação do micro-ondas, cara.
Ó, você gente, falou.
São Paulo dá câncer.
Você falou, Leandro, que o McDonald's tem não sei o que. Você viu a propaganda do Burger King? Que agora eles colocaram dizendo que o McDonald's tem tudo isso aí que faz mal e que no Burger King não tem nenhum desses condimentos. Uhum. Achei incrível o comercial. Achei incrível o comercial. Tá, não tô dizendo que eles estão certos, não, tá? Eu só sei que eu achei muito maneiro.
Tem uma música do Aladdin que é muito que explica muito isso aí. Que, sabe aquela música? No mundo ideal.
Mano, nossa, a gente canta também no podcast?
Não canta. É massa. Massa é a... As propagandas do Burger King contra o McDonald's é muito massa.
É muito
massa,
boa.
É massa aquela da... Do Halloween lá, que ele fantasia o Burger King de McDonald's. Pra assustar as pessoas.
Eu sou Team Becker. Muito.
Eu também sou Team Becker.
Na verdade, no momento atual, eu sou Team... Peraí, deixa eu não perder o momento.
Alface. Merchan.
Tinder. Não. Ih, eu nem ouço essas porra. Eu sou o Tim, estação de lanches aqui do lado em Itacoaquecetuba. Me patrocine, porque acho que vocês é muito gostoso.
Itacoaquecetuba.
Obrigado.
Você mora perto de Pindamonhangaba?
Não, é longe.
Pindagonhababa. Baba.
Pinga com goiaba, o quê?
Isso aí é um trava-língua.
Mais do que Itacoaquecetuba?
Itacoaquecetuba é de porra, mas Pindamonhangaba, sei lá.
Não, é pinga com goiaba.
Mas eu gosto. Eu não gostava do Burger King porque eu achava que a batata do McDonald's era muito melhor.
Do McDonald's só presta batata, meu filho. Mais nada. A batata
é melhor.
Mas é melhor, não é?
O Burger King é melhor.
Ó, podia fazer o seguinte:
o McDonald's só é melhor se você vai comer no McDonald's. Se você pede, quando chega na sua casa, o bagulho já tá murcho.
É, isso é verdade.
Aí você tem que dar um choque na air fry pra ela voltar ao normal. Aí você.
Quando eu inventar,
eu
já falo pra ir embora.
Ah, é? Não, mas não é a air fry daquela marca cara. É a genérica.
Ele fala do micro-ondas e dos air fryer, né?
A air fry dá câncer agora.
Tecnicamente era pra dar, ué.
Ah, é o quê?
Air fry é tudo que a gente precisa.
Não é, gente?
Solta hashtag testemunhas de air fryer.
Qualquer coisa é murcha. Você bota na airfry, acabou. Voltou ao normal.
Qualquer coisa mesmo?
Eu vou falar pro tiozinho comprar, então. Pro tiozinho ali comprar um airfry.
A gente ia saber disso na quarta, mas não veio.
Cara, ó, poderiam inventar um estabelecimento que fizesse o seguinte, ó. Vendesse o hambúrguer do Burger King, a batata do McDonald's e o milkshake do Bob's. Aí ia ser perfeito.
Tadinho do Bob's, né, gente? Gosto. Eu gosto do Bob's. Ah,
eu comia no Bob's por causa do milkshake de ovo maltino.
Ah, para aquele alface que é fininho assim, ó, que eles cortam. Quase corta a língua de tão fininho que o alface
é. Esse é um mistério que eu queria elogiar. Carioca gosta de Bob's.
É que o Brasil é um país de tamanho continental, entendeu? Aí tem pessoas que talvez não tenha opção, ou porque o ser humano é diverso, não sei. Ninguém sabe, ninguém viu.
Você vai cair no papo de que ser humano é diverso, que é pra...
É, porque aí fica menos...
Vai que o Bob's fala, quero patrocinar um desses, mas tá...
Quero ver.
Nossa, o Bob's é maravilhoso.
Eu adoro aquele alface que corta a minha língua.
A gente já perdeu aqui, C&A, o que mais? Riachuelo. Nossa, já, se bem que não foi a gente que falou mal do Riachuelo, foi outra pessoa que tava aqui.
Foi. Sexta-feira é dia de perder patrocinador, gente, aqui, entendeu? Então, patrocinadores.
Futuros patrocinadores.
Futuro ex-patrocinadores.
Que a Letícia vai lá, tipo, perdeu o que não tem. Pera, vocês não têm ainda, né? Tomar cuidado, se tiver, tem que tomar cuidado.
Ela veio aqui pra humilhar a gente, entendi agora. Ah, indico não. A propósito desse programa.
É porque eu lembrei da história do Leandro, que perdeu um canal que ele não tinha.
Então. Ah, exatamente. Cara, o YouTube, ó. Como, quem tá fazendo no YouTube, ó, parabéns.
Confundiu parabéns. Ele com outra pessoa lá que nós vamos. Com Lord Voldemort e tirou o canal dele.
Exatamente.
E é ó, isso. A Zoldyck disse que não gosta do Bob's. E ela mora no Rio. Mas ela não é
mas
carioca.
Ah, mas aí tu é uma pessoa só, né?
Eu gosto não, sou carioca, não gosto.
É, não sei, pois é.
Eu acho que é gosto não, sou carioca.
Pão com linguiça é muito bom, hein? Pão com linguiça cebolado, ó.
Não, eu gosto de pão com salsicha.
Ai, também.
Eu não gosto.
Federal, tá purê.
Salsicha.
Pão de queijo com linguiça da estrada, melhor coisa.
Pão de queijo?
Não, não quero patrocínio do governo, não.
Eu já comi. É uma iguaria aqui. Eu já comi quando eu passei por Minas. É muito bom mesmo.
Deixa a Letícia explicar. Como come isso?
Eles colocam pão de queijo e tem umas linguiçinhas dentro lá, moída, cara. É muito gostoso.
Faz a linguiça assim na chapa.
Ah, não. Não foi desse jeito que eu comi.
Sim, adorei. Pra quem tá só ouvindo.
Mas deixa só a Letícia falar, que eu quero ver o bagulho da onomatopeia, vai.
Isso.
A tarde é sua. O programa é seu.
Pega o pão de queijo, parte no meio, põe a linguiça na chapa.
Passa aqui no meio do pão de queijo, por favor, volta. Eu me perdi nessa parte.
A linguiça.
É só a linguiça com o pão de queijo, né?
Mas pode passar uma manteiga quando abrir o pão de queijo pra botar a linguiça? Aí já fica demais, né? Não passa nada. Pode
pôr o queijo.
Queijo, mais queijo, que já é um pão de queijo.
Quando eu passei por aí por Minas, eu comi um que eles fizeram tipo linguiça moída, sabe? E colocaram dentro do pão de queijo e assaram junto com o pão de queijo. Ficou gostoso também.
Gostoso, tem essa.
Ficou muito bom. Também. Muito bom.
Que delícia.
Deu fome, mas eu já jantei hoje.
Eu também já comi, gente. Eu tô tentando emagrecer, mas tá. Vocês não estão me ajudando.
Meu lanche chegou 9 horas, já tá refri já.
Tá vindo uma. Vai comendo e falando aí.
Ah. Eu não, aí eu vou fazer propaganda do produto de graça.
Não, é só não mostra o nome. Como você pode?
É, cadê o seu hambúrguer?
Não, tá lá na cozinha, deixa ele lá.
Coloca na airfryer que ele fica
tá
bom de novo.
Perdendo a chance de colocar uma tag de ASMR na sua live, entendeu?
Tô comendo agora alface.
Unboxing da loja tal ASMR. Entendeu? Já ganhou um clickbait bonito, vai cair um monte de viewers que. Sei lá, orientais aí, que não fazem dentro, estão vendo.
Nossa, é mesmo. Voltando.
Eu comi
só. Teve uma época que o YouTube bombava SMR também, né, cara? Tinha canal pra todo lado. Ainda bomba, ainda.
Bomba.
Meu Deus.
Ah, mas SMR nosso, quem tem que fazer é o Gustavo Voz de Trovão. Se ele fizer, filho, o negócio bomba aqui amanhã. Beleza. Ninguém sabe quem é, né? Peraí, eu vou contestar.
Pois é.
Eu vou contextualizar.
Conhece... Apoia.
Um comentário.
Não são vozes da sua cabeça.
Não, o Leandro conhece ele também. É um menino que agora tem. O
Gustavo. Gustavo.
Leandro, quem? Tem que
manter
a história, né?
Eu tô respondendo no chat ali. Aí
tem um menino. Tem um menino. E tem vários no Brasil. Nossa, realmente tem. Eu conheci ele jogando Conan no Play. E ele tem uma puta voz de trovão desde os 14, hoje ele tem 18.
O que é voz de trovão?
Uma voz grossa, imponente, sabe? Estereotipada. Supostamente de homem viril.
Eu também, voz de trovão. Pra mim, sei lá, falava e soltava alguma coisa, não sei.
Porque a voz dele, ó, imagina um moleque de 500, ó, nossa, nada a ver. De 14 anos, imagina um moleque de 14 anos com a voz do Cid Moreira. É tipo
isso é a voz em transição, gente. Daqui a pouco fica normal.
Não, a voz dele já é assim mesmo, ele já transicionou. Não, transicionando não dá certo. É, a voz dele.
Já caso, passei por essa fase da voz.
Ele já transcendeu a puberdade, a voz dele atual é essa. E é de família. Entendi. A voz do pai dele também é assim.
Entendi. Então ele pode ser locutor de rádio de
notícias. Eu já falei pra ele fazer o.
CBN, Capital Branco.
Isso aí.
A gente canta, Fabrício, com só falta você agora. Agora só falta você.
Acho mais legal quando vocês falam, nossa, pode ser locutor de rádio. Eu sempre falo, nossa, velho, você podia fazer um sex call, né, velho? Tem aquele telesexo lá, que era, enfim. Que
e fala, agora?
As pessoas não oldies. Havia um negócio de.
Tem isso aí, tá, hoje em dia?
Não sei, mano, deve ter. Acho que americano deve gostar dos bagulho aleatório desse.
Sei lá, eles fazem comida, eles fazem comida na privada.
Eles fazem meme com isso é porque deve ter. Nossa, mano, comida na privada. Aquele macarrão feito com O energético, velho. Com aquele energético Ui. Azul lá, velho.
É um Monster?
Ui!
Não, cara, fala pra não, gente não perder patrocínio. Gente,
como assim?
Eu amo Monster de manga de laranja. Não tô zoando pra não perder patrocínio. Eu realmente amo, tá? Monster patrocina
nós. O Monster de manga é o melhor que tem, o mango.
Ah, eu odeio manga. Não, eu odeio manga também. Ah, não, manga.
Azacon, oh, Monster, a Azacon não estará aqui no próximo episódio, tá bom?
Patrocina. É muito bom, cara.
E a Lívia também não participa mais. É isso que você tá querendo dizer, Ré? Pro convidado, é isso mesmo?
Pensei bem, tem um pé de manga no meu quintal. Acho que eu vi, por causa disso.
Eu tenho um pé de caqui no meu quintal. E não gosto de caqui.
Calma aí. Deus, limpe essa vontade de fazer uma piada muito insana que veio até mim. Por favor.
Eu moro em prédio há muitos anos, então eu não tenho um quintal. Coitado de mim.
No,
ele sofre?
Tururu.
Tururu.
E a Letícia, qual é o seu sofrimento?
É. Estar a essa hora ouvindo tanta besteira.
Mato todas as minhas plantas. Só o alecrim que tá vivo.
Alecrim dourado.
Que nasceu no campo sem ser semeado, é por isso que ele tá vivo. Se ele não foi semeado, ele não morrerá.
Esteja cuidando das plantas exóticas que se dariam bem com as energias da sua casa.
Ó, a Mila, só
aquela galera que fala que tem que ter energias conectadas com as plantas, as mães de planta lá, que fica falando os bagulhos.
Ela tem caqui em casa.
Tem que colocar os elefantinhos virados pra janela com a planta posicionada em tal lugar.
Que?
Fluírem direito.
Então, não quero ter mais planta, não. Muito trabalho. Ah, pra mim era só regar e sol.
Já tem gato. Gato já limpa a energia da casa.
Nossa.
Gato limpa a planta também, né?
Não, mas dizem que as plantas absorvem as energias negativas, por isso que elas morrem do nada, assim.
Ah, então aqui tava um terror. Então.
E aí a gente descobre que
o Darth Vader chegou lá, assim, as plantas murchou.
Quando a gente está fazendo exorcismo na casa, ela não sabendo.
Legal, bacana, essa informação aqui pra eu dormir à noite. Vai ser útil.
Não, mas aí você tem que mentalizar coisa boa, entendeu? Você
já coloca assim. Por alguma coisa sobrenatural, já soltando esse negócio?
Eu já passei no sítio, lembra quando eu falei do sítio que eu tenho histórias esquisitas?
Eu tenho várias histórias sobrenaturais, cara. Quando
você falou
sobrenatural.
Esquisitas em sítios, eu pensei, sei lá, nos bacanal, uns
roteiros. Não, cara. Não, cara. Uma menina recebeu um troço.
Para, ele é evangélico.
E ela. Que ela.
A menina recebeu.
É, porque me deu uma agonia, porque eu lembrei, comecei a me sacudir aqui. Não, e aí, assim, ela recebeu um troço lá esquisito, e aí começou a se torcer no chão, e meio que parou a festa, assim, todo mundo ficou olhando. Olha, esquisito. E aí, toda vez que eu ia, fui umas duas ou três vezes, mas sempre tinha alguma parada assim de espíritos. Acontecendo nessas festas.
Curiosidade aqui, você pegou o microfone.
Pois é, porque não é possível que aconteça sempre e tenha sempre, né? Então, o problema é comigo, fala.
Você pegou o microfone assim e entrevistou o demônio, tipo Universal?
Não.
Isso, o que você veio fazer aqui? Eu vim acabar com essa festa. essa música tá muito ruim.
Não.
Se vocês não pagarem o DJ, eu não vou sair da sua vida.
Eu nunca ouvi falar de espírito em pagode, então reveja aí onde você tá
indo. Não era pagode, não. Era...
Tô falando, parei de
ser. Ah, entendi.
Já parei.
Tem quase 7 anos que eu não frequento mais essas coisas de música eletrônica.
Também toda vez que você vai e baixa alguém lá e não é download.
Não, mas só no sítio.
Tem outro nome pra esse espírito aí.
Qual é?
Zombet.
Não que eu tenha usado a pessoa que tava usando lá, né? E teve um outro, você falou isso aí.
Demais.
Escuta, teve uma outra vez que eu fui numa festa, era uma, tipo uma rave aqui no Rio, que era no, na Barra da Tijuca, que é tipo uma lagoa, assim, mais destacada assim na Barra. E aí o garoto, do nada, ele se joga na piscina e fica igual um golfinho na piscina, fazendo assim, ó, na piscina. E ninguém conseguia tirar ele da piscina. Aí eu acho que era o LSD.
Gente, eles são chatos, deixa o moleque na... Tava lá
no mundo de Olímpico. E ele fazia igual um...
E daí que ele era filho do Aquaman, oxi?
Não, é a cobra d'água lá.
Gente, honro nacional aí.
Cara, segurança.
Falar em Aquaman, cara, o episódio hoje do Pacificador foi muito massa.
Ah, para, e o segurança entrou na piscina pra tirar e não conseguia tirar, porque ele queria nadar.
Foi muito engraçado.
Mas deixa o menino nadar.
Só queria nadar, velho.
Hashtag deixa o menino nadar.
Aí, eu só percebi aqui,
não.
em boate. Eu
boto cor de rosa lá, tava tentando se
refugiar. É, isso aí. Aí eu passei aí. Mas
casada não tinha, ele pulou na piscina.
Eu passei aí só em boates normais, sem nada de piscina, nem sítio.
Defina uma boate normal, vai.
Que é à noite, que é dentro de um espaço fechado, com luzes. Eu fui no
banheiro de uma boate normal.
Já foi? Enfim. Deixa pra lá.
Meu Deus.
Boate normal tem caixa de som, que acontecem coisas atrás de caixa de som.
No banheiro químico, gente. Também.
Ih, banheiro
químico. Gente, banheiro químico. Aquilo, gente. Banheiro químico tem um cheiro tão
ruim.
Como é que dá?
Mas
fetiche. Como é que dá?
Como é que dá? Dá. É fetiche.
Dando. Como é que dá? Dando.
E disse que não dá.
Isso que é vontade.
Você vê.
Gente, pra onde nós fomos? Nós já fomos a muitos lugares.
A luxúria. Hoje, hein? É, como diria minha irmã, pede Uber que vocês foram longe.
É isso aí. A Mi tá transcrevendo o que eu tô falando, adorei. Tá, eu já cruzei com o pastor da igreja, mas ele era passivo. Oi?
Tudo bom?
Oi?
Qual é o nome do pastor aí, de qual igreja? Conta aí pra nós.
No sítio? Foi no sítio que isso falou?
Foi.
E essa conta vai lá e ele tá filmou o quê?
Se foi no sítio, tá tudo bem.
Foi nos acampamentos da igreja?
Nossa, transando bote sujo com a cara na presa. Misericórdia, crente Deus Pai.
Para, Deus me livre, para. Gente, chegou uma pessoa de outro país aqui, ó.
Aquele ali é russo.
Churastei ou churagou.
A pessoa deve estar xingando a gente.
Ou é russo ou é ucraniano, um dos dois.
É isso aí. E ainda botou lá, vão fi.
É isso aí, vão fi, vai fi você também.
Vai lá,
fi. Vai lá. É sensacional.
Xenofobia, coisa errada.
Assim. Não, deixa isso pra lá, Mia. Total, seja muito bem-vindo. Não sei se tá entendendo o que eu tô falando. Eu acho que
ele
veio pedir
ajuda, porque quase rolou a Terceira Guerra Mundial lá, né? Então.
É,
graças a Deus. Eu sei que lá, eles estão, né, mandando. Eles colocaram assim: como é que vocês têm coragem de mandar Bolsonaro pra cá? É que em russo, isso aí é uma. Duas palavras é uma frase inteira, entendeu? Isso
eu já vi, cara, eu já vi gente falando que só foi o Bolsonaro ir pra lá que a guerra acabou, cara.
Nossa, mano.
Vocês não entenderam. É que a Rússia ameaçou jogar o Bolsonaro na Ucrânia.
Isso aí.
Aí ele falou: não, pelo amor de Deus, a gente faz qualquer coisa. A gente dá a Rússia pra a Ucrânia pra vocês. Só tira esse cara daqui. Pelo amor de Deus. Deixa no Brasil, o Brasil já deu ruim, já deu errado. Leva pro Brasil.
Já começou o Big Fone ali, que o menino
tá, isso que eu ia falar, tá agora. Ali, vai tocar o Big Fone agora.
Atenção.
Meu Deus, mano, você tá assistindo real.
Não deem.
Eita! Olhando ali. Ah.
Não deem LSD para.
Gente, a Letícia caiu. Letícia?
Eita, caiu mesmo, oi. Meu Deus.
Oi, Letícia. Tudo bem com você?
Estou voltando aos poucos.
A gente tá pegando a tabuleira Ouija.
Ela quis descontar.
Não foi ver o Big Fone. Não foi ver o Big Fone.
Vou passar pra você estar aqui.
Faz uma fobia.
Ela quis descontar porque no papo que eu participei com ela eu caí também.
Você está aqui? Você quer nos machucar?
Olá.
Gente, a Bruna atendeu o Big Fone, a planta. A planta atendeu o Big Fone.
A
Big
Bruna?
Fone.
Cobertura, cobertura ao vivo.
A esposa da Ludmilla. A Bruna é a esposa da Ludmilla.
Cobertura ao vivo, gente.
E como é que tá a convivência desse cara, dessa mulher com o cara que é fã da Anitta? Tá pacífica ainda?
Que cara que é fã da Anitta? Tem um cara que é fã da Anitta?
É, tem um cara lá que é fã no meio, que era fãzaço dela, que eu fiquei sabendo aí.
Ih, gente, não tô sabendo disso, não.
Era dono de fã-clube.
É o Vini? Eles se dão bem, aparentemente.
Né? Meu vídeo não quer voltar, não, cacete.
É, agora eu virei Letícia, a Letícia virou eu, olha lá. Troca de
identidade. É verdade.
É, agora que eu ia mudar o nome, ela voltou. É uma palhaça.
Agora o Rev é Letícia.
Tá vendo, gente? Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo pra gente começar a ganhar dinheiro.
Isso.
E não acontecer papo mais justo. Isso. Papo justo.
É igual no começo do papo. É, a Letícia virou livre. O dinheiro
vai resolver esse BO aí das câmeras cair.
É, muito lindo isso aí. Quando for presencial, todo mundo tiver no sofazinho bonitinho. E aí um vai olhar pra cara do outro e não vai ter muito o que fazer. Não vai dar pra dizer que a câmera caiu.
Eu acho que a gente devia fazer um rolê meio Clara Aguilar, deixar uma catuaba no meio da mesa. Toda vez que alguém...
Isso não vai dar certo.
Que alguém soltar um bagulho errado, tomar catuaba.
Catuaba não, me dá uma cervejinha, pelo amor de Deus.
Eu acho que a gente devia te dar um gin.
Eu gosto de gin. Gin é bom.
Eu quero cerveja.
Com
eu
chá vencido.
Gin com chá.
Chá vencido.
Meu Deus, ah tá, história. É a história que vocês não ouviram.
Exatamente.
Não, o pior é que a Letícia, o podcast que eu participei com a Letícia, ela agregou em muitos flores aí na minha vida, né? Primeiro eu descobri que tudo bem você não morre se você colocar um chá vencido no seu gin.
Não, tranquilo, dá pra beber de boa. Fica gostosamente.
E posteriormente ainda, tipo, eu passei a pesquisar mais sobre a minha própria sexualidade, porque ela me passou uma informação que eu não sabia sobre a origem de muitos preconceitos que rolam com a comunidade pan, que começou no Brasil, cara. Soltou um bagulho lá que eu fiquei, nossa, velho, não sabia disso. Eu fui atrás de pesquisar, foi dar uma...
Bagulho do ser gay, né?
Bagulho do ser gay. E eu acho que o mais bizarro é que, assim...
Ah, tá, tudo bem.
Sobre...
Mas ser gay é o cara ser gay ou...
É, o cara ser gay. Cantor
ser gay.
Eu fiz meu TCC foi sobre o jornalismo LGBT no Brasil. E aí eu passei por tudo em volta dessa entrevista do Serguei, só que eu não cheguei nele. Porque ele não era uma pessoa que era, sei lá, ele era um militante da causa, sabe? Mas, cara, eu passei por todos os músicos que tiveram contato com ele ali, só que eu não cheguei nele. Tipo, foi um pontinho solto ali que eu achei bem interessante se acrescentou.
Tá vendo?
Da hora, muito da hora.
Letícia ajudou.
Sapa justa a história. Mano, esse papo do chat tá muito aleatório, cara. Eu tô tipo.
Muita
coisa. Meu whisky.
Eu tô respondendo.
O Brasil é ativo e o brasileiro é passivo.
Eu não entendi isso também.
O que é
porque, é porque o Brasil pega o brasileiro e soca.
Cara de ratatouille.
Adorei. No caso, o ratatouille parece mesmo.
Deus
indicou o cara da casa de vidro. Letícia.
Meu sonho era ser vocalista do Slipknot.
Esqueci o nome dele.
Tem coisas lá que eu respondo no chat só digitando, porque não dá pra falar ao vivo, não.
Gente, onde que é esse chat aí que vocês ficam?
No YouTube.
Lá no YouTube.
Na nossa live.
Letícia, você está aqui?
Você quer nos machucar?
Não, claro que não. É porque perdido aqui.
Ela veio em paz. Em paz, aí ela veio montada na pá.
Cuidado, gente, se ela morder o crucifixo,
não,
corre.
Não, cara. Não,
coisa. É que tem um jogo que chama Fasmofobia, que um grupo de pessoas vão com tipo uns parascientistas, sei lá, se existe esse termo. Se não existe, inventei agora. Não roubem, senão vou.
Isso é o quê? Um jogo?
É, Fasmofobia, Fasmofobia.
Eu quero jogar esse jogo.
Eu tenho ele já.
Eu botei meus estagiários pra jogar, porque eu não posso jogar esses jogos.
Por quê?
Por quê?
Eu tenho labirintite, eu não posso jogar jogos em primeira pessoa. Basicamente, eu só jogo o jogo em 2D.
Uhum. Que dó. E Letícia, o que você não faz?
Eu jogo Lost Ark, tô jogando, é muito bom.
Eu sou bom em lugar alto.
Ítalo falou, Letícia, por que com mototaxista, sei lá o quê?
Ah, é a música.
É a música.
Letícia, onde você vai com mototaxista?
Esse eu não conheço, não.
É um brega aí, cara.
Eu já vi a versão rock, é legal.
Como você consegue ser um brasileiro que não conhece essa música? Porque essa porra tocava todo santo dia, qualquer hora do dia, em qualquer lugar que fosse nos carros de som passando na rua.
É igual a música da Rita.
Né? Não, essa eu conheço. Ô, Rita, volta.
Viu? Esse podcast é um musical. Alguém sabe cantar? Rita. Não. A gente canta.
É, tem que pegar a letra aqui pra cantar. É, o que tá aberto aqui é a letra da periquita lá que a gente começou o programa.
Quem que não conhece?
Juro
você não conhece, né, Lívia? A música da periquita.
Da periquita?
Eu não conheço a música.
Quem vai querer?
Eu vou escutar na música react aqui da música da periquita.
Isso. É atual, que tem
pra... Gente, até o Boninho, até do Boninho ela fala. Eu vou dar minha periquita pro Boninho pra me colocar no Big Brother.
Ah,
que isso, quem nunca deu pome de sorvete?
Eu não sei qual que é a música, gente.
É só botar letra da periquita, bota assim.
Eu tenho até medo das imagens.
Vamos lá, vamos ver a música.
Bota minha periquita, bonde do forró. Vai aparecer.
Forró, é isso aí.
Eu achei que essa menina era sozinha.
Ela era sozinha, só que o bonde do forró chamou ela pra cantar, porque ela fez sucesso no Instagram.
Gente, sabe de pérola da internet? Eu tava escutando. Lembra de Absoluta, da Stephanie?
Sim.
Então, eu tava escutando.
Tá, eu tô com preguiça de ouvir, então vou só ler a letra.
Que inclusive a gente tem o episódio da primeira temporada do Papo Incerto, acho que é episódio 2 ou 3 com o Júnior Chicó. É, ele fala que uma vez ele trabalhava pra Vivo e ele foi assinar um e-mail e escrever ABS, né, no final. Ele escreveu absoluto e mandou. Tipo, sei lá, segue relação de contatos, alguma coisa assim. É, Júnior. Não é Júnior Chicó, o nome dele é Josenildo, alguma coisa. Josenildo, embaixo, absoluto.
É absoluto. Top.
Cara, o pessoal tá cantando a piquita lá no chat.
DJ Ives é o cara que bateu na mulher lá, velho?
Isso.
Ah,
isso,
entendi. Mano. Que ele bateu na. Entendeu?
Ela atingiu, tipo, fez todos os campos possíveis.
Ela atirou pra tudo quanto é lado.
Evangélico.
Exato.
Tudo.
Ela fez o certo. Se for pra criticar, critica todo mundo, entendeu? Não tem um lado, critique todos.
O certo, não sei se ela fez. Talvez ela seja processada por todo mundo.
Por todos. Né? Mas... Até Bolsonaro ela botou, porque ele pode metralhar minha periquita. Sensacional, né, gente?
Ai, mano.
Eu vou ler os comentários agora.
Essa mulher é uma figura, mano.
Essa música me curou. Eu tinha ansiedade, agora tenho depressão. Obrigada, Juliana. Minha irmã é cadeirante. Eu botei a música na TV. A minha irmã saiu correndo pra desligar. Salvou a vida da minha irmã. Meu Deus.
O que é isso? Tá lendo isso aonde?
Eu tô nos comentários do vídeo.
Ah, no vídeo.
Meu Deus.
Que música, que letra. Me tocou profundamente. Obrigada, Juliana, por criar essa música incrível. Muito talento.
Muito talento.
Eu volto pra refazer essa música a cada 10 anos, só pra figuras contemporâneas.
Mas tem uma polêmica que o povo não sabe se ela é uma personagem ou se ela é assim mesmo, né?
Ah, tem isso?
Não, ela tem um personagem,
cara,
que ela faz.
O vídeo tá em primeiro nos em alta, cara.
É, ué.
Caralho.
Graças a gente aqui falando.
Eu não tava fazendo ideia dessa.
Aí, ó, eu tenho uma ideia. Já que periquita da audiência, a gente pode gravar uma paródia com o tema Rebuceteio Reverso.
Eu achei que você ia falar outra coisa, cara. Sua frase começou de um jeito que não caminhava pra muito.
Eu tô até com medo do que ela pensou.
Já que periquita da audiência.
Já que periquita da audiência, a gente vai gravar.
Mostrando a periquita, né? Isso aí.
Quem vai querer?
E o Bolsonaro fez um depoimento sobre a música da periquita, tá?
Gostou?
Ah, imagina, né? Você acha que não? Se ele é embroxado e incomível, você acha que não?
Com certeza.
Ele é o bichão da goiaba.
É, ele. Daquele que você arranca com a pinça assim e explode com a 12. É.
Aquela metralhadora tá enferrujada, é mesmo.
Metralhadora.
Do Bolsonaro.
Ah. Ai, meu Deus do céu, nem sei mais o que dizer. Nem o que sentir.
Eu tô sentindo, sei lá, alguma coisa. Por essa música.
Seu lanche já virou na borracha.
Sim. É, eu já vou comer ele frio mesmo, dá nada. Tá,
é tranquilo. Isso aí, flutua. Ninguém vai viver. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar.
Ah, é, eu não tenho. Eu vou pegar o air fryer do Azacom emprestado.
Sim.
Até tu chegar no Rio e voltar, já era. Não virou borracha aí, já virou brinquedo da Hot Wheels.
Bota
perdi
no
mais um patrocínio.
Bozê passivo. Eu lembrei da Rita Lee falando que saiu com ele, que ele não gostava muito da coisa.
Meu Deus.
Bem, o Bolsonaro?
A Rita Lee soltou, tipo, antes das eleições do que elegeram o Bolsonaro, ele falou, já saí com esse tal de Bolsonaro. É, ele não gostava muito da coisa, não sei se é que vocês me entendem. E aí ela falou, se alguém vier me processar ou falar alguma coisa, eu vou negar tudo, foda-se. Só tô contando, se alguém vier processar, eu vou negar, foda-se.
Nossa, só soltei qualquer coisa de outra terra do multiverso.
Exatamente. Vocês pensam sobre o espaço.
O Ítalo adora espaço, né, gente? Toda live ele tem questionamentos sobre o espaço. O que você pensa sobre o espaço, Ítalo?
Acho que é um saco tirar ele pra limpar.
Melhor ir pra Marte ou ficar na Terra?
Melhor conhecer os nossos amigos marcianos. Tem
gente que vai pra Marte, né? Se for
eu também Musk, acho.
Vou ficar aqui.
Também acho.
O Musk vai lá criar o capitalismo em um planeta que ainda não tem. O
capitalismo em Marte.
Pô, isso dá um livro, hein?
Tem que ter Wi-Fi, gente, pelo amor de Deus.
Já guarda essa parte do vídeo aí, marca data e hora. Caso alguém crie um livro com nome, você mete processo e fala que foi.
Isso aí, 50 mil. Igual eu vou processar a Lívia depois dessa live. Eu vou minutar que eu não lembro mais o que aqui é processar ela.
Beleza.
É brincadeira. Eu não sei. O que vocês acham? Acho que tá bom. Vou dar uma de Marco
Pinter aqui. Acho que entregamos, né?
O quê? Ninguém sabe, mas a gente entregou.
Entregamos o conteúdo de primeira.
A gente entregou várias coisas.
Se fosse na quinta, eu falaria que é de quinta, mas não ia pegar a piada.
De sexta.
Testamos da forma errada, da forma certa. Ó, tá todo mundo na sua casa, todo mundo vacinado, eu espero.
Eu tô. Sim. 3 doses.
A terceira dose eu tô com preguiça de ir lá, mas eu tenho que ir.
Tem que ir, Leandro.
Eu tomei há 2 dias já.
Eu vou amanhã.
Vai amanhã. Então vai amanhã. Pelo que exemplo é esse? Tem que tomar as 3 doses, 4, 5.
Não, mas eu vou tomar. Mas se eu falar que eu já tomei, eu tava mentindo. Né?
Não minta.
Viu? Ele te refutou.
Bota lá no stories do Instagram do Papo Incerto a sua...
Vacinatura.
Sua cadernetinha.
A gente vai dar coraçãozinho pra
você. Isso aí.
Inventei a palavra aqui. Inventei agora a minha. Bota... Quem usar o processo.
Coloca uma foto.
Hoje é sexta, dia de pular cerca. Beleza.
Menina.
Ainda tem cerca? Tem cerca por aí, Mi? Não se usa mais cerca, né?
Gente, vacina.
Eu pulo a janela e caio do quarto andar.
Beleza, a gente já cancelou o Heavy, Leandro.
Não, é antivacina. Heavy, pelo amor de Deus.
Eu não sou não, menino. É porque eu tô com preguiça mesmo. Eu não saio de casa, não, gente.
Não, mas vai sair sim. Pede pra ver se alguém te ajuda.
Ítalo, vai lá buscar ele pra tomar vacina amanhã. E leva um bagulho, um banner escrito assim: jacarezei terceira fase.
Isso.
Jacarezinho.
Jacarezinho aqui, não é um bom lugar.
Coloca assim, jacareze-se. Já era.
Jacareze-se, puta
merda. Mas é isso. Obrigado, gente. Obrigado, meninas.
Obrigada.
Obrigado. Foi
mais
ótimo.
Mais um episódio com um convidado. Não foi só isso. A gente.
Conseguimos!
Quer falar? Então, domingo, como vocês sabem, de praxe eu divulgo a nova agenda. Amanhã esse papo vai estar 10 horas em áudio. Aqui já vai estar, então, de novo. Repetindo, deixe seu like. Comenta, se vocês gostaram, coloca o G, aí comenta, aí o O, entendeu? Gostei, separado. Aí coloca, não gostei, entendeu? Isso.
GPT.
Isso aí, podcasters. Escutem, assistam a Lívia no, na roxinha, roxinha.tv lá do Pan, né?
É, barra lá do Pan.
Barra lá do Pan.
Você encontra como Lado do Pan aqui no, na roxinha. Qualquer rede social, se colocar o Lado do Pan, aparece em algum lugar, gente. Consegue.
Aí sigam a Letícia também. Escutem a Letícia nos streams da vida de áudio. Sapa Justa.
Sapa Justa, hein? Nada, não é saia. Sapa.
Isso aí.
Não é sala, não é saia. Sapa. Sapa Justa.
Isso dá até pra virar conteúdo, né? Qual deveria ser meu nome? Aí você. Saia, sapa, sala, sata.
Não.
Nossa, vai.
E sapa eu sou. Vou ter que trocar o justo. Injusta, sapa injusta, mais ou menos justo.
Tem um ponto.
Sapa injúria. É isso.
Pode trocar o lado, mas não o pano.
É isso.
Entendi.
A gente tem a mesma questão.
É sobre isso. Como diz o Twitter. Os jovens do Twitter.
É sobre isso e está tudo bem, né?
Mas e, sigam a gente também, @papoincerto, @namecritica, @incerto.
Não me critica. Eu vou fazer o seguinte, o Nome Critica sai toda quarta. Então, eu vou ver como vai ficar, onde esse programa aqui vai encaixar. Porque a gente grava muitos programas, né? E o Nome Critica só tem um dia pra sair. Então, vamos ver como é que eu vou fazer esse negócio. E quero falar uma coisa aqui pra Lívia, que ela joga Stardew Valley, que eu acho tão legal. Também joga? Ai, é tão fofinho.
Você joga Stardew Valley?
Ilha lá, não sei o que eu fazer,
que já vai, que nós somos senhoras.
Eu só não
cara,
joguei esse.
Agora fazer uma fazendinha juntas, velho.
Sim, escuta, tem negócio novo lá no jogo, não tem? Que saiu, não sei. Saiu alguma coisa nova no Stardew Valley?
Recentemente, não.
Não? Ah, tá. Porque eu vi um negócio no YouTube, tipo um trailer e tal. Mas acho que é um mod, acho que é pra computador. Nem sabia que dava pra botar mod no Stardew Valley.
Dá pra botar mod em tudo, filho. Até em você.
Dá pra botar mod em tudo no mundo, né?
Pois é. Menos no videogame, né? Pois é, esse é o problema.
Até no podcast. Aparece a Peppa Pig aqui, o Ornitorrinco e uma girafa do nada.
É, se você quiser ver a live com outros personagens, é Bate Morte lá na Steam.
Exatamente.
Deve ter.
Eu vou vir de Homer Simpson.
Então, gente, Não Me Critica é arroba Não Me Critica em todas as redes, tá? E toda quarta-feira tá lá. Você que me ouve há 10 anos, por favor, continue me ouvindo e continue também mandando seus recados.
Queria falar, é verdade, a gente só esqueceu de uma coisa. Se vocês têm alguém pra indicar pra bater papo?
Ah, é verdade.
Não, entendi. Obrigado, é isso.
É que pegou assim de surpresa.
Foi muito de surpresa, cara. Deve levantar essa questão antes.
Me sigam lá, me sem nada.
Você tem que preparar os convidados, né? É, olha, no final.
Não, mas na verdade.
Alguém que vai vir, né?
Em minha defesa, as duas pessoas que estão aqui já participaram, elas indicaram da outra vez, eu acho. Agora, eu me perdi no pagamento. No pagamento, não.
Não tem memória, não. Tem que lembrar.
Verdade. Ah, mas faz o seguinte, assim. Se vocês quiserem indicar depois, a gente todo mundo tem contato do outro.
Indica no Insta e já era.
Aí, se vocês que estiver ouvindo ou assistindo depois, pode indicar nos comentários. Vai lá no arroba Não Me Critica, olha.
Eu indico a Mi, que tá lá no chat, tá?
Boa, eu queria conversar com a Mi mesmo.
Que é interessante. Ah, pergunta esse papo aí do padre. A gente quer descobrir a história por trás.
Tem duas Mi. É a Mi sem nada ou é a Mi Zoldi?
É a Mi pura ou a.
Esse é um filho Brasil.
Mi pobre.
Acho que a melhor parte é que a Mi pura já tava falando. Cabeça de bengala.
E comeu o pastor ainda, de quebra.
Comeu o pastor. Agora que eu entendi, Leandro. É verdade.
Meu Deus.
Não, eu sou muito ingênuo, é verdade. O pastor é passivo.
O universo rolando solto ali no chat.
Chama aqui pra falar de espaço.
É o Missão. Não é santo, é Missenta.
Meu Deus, tô
chama o Mi pra falar de espaço, entendeu?
Encerra essa live, Red. Tá ficando esquisito.
Isso, escutem a gente. Ó, em breve. Beijo na bunda e até segunda. Agora eu posso falar
com vocês. Valeu, gente!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.